da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade. Hoje temos connosco o Dr. Vieira da Silva, na qualidade de ex-ministro da Economia. O Sr. Dr. já recorda perfeitamente o modo de funcionamento da Comissão. Tem uma intervenção inicial para fazer e, assim sendo, vamos dar início aos trabalhos. Eu passo de imediato a palavra ao Dr. Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É com prazer que aqui estou para colaborar com os trabalhos desta comissão de inquérito. Creio que, talvez pela primeira vez, a audição que hoje se desenvolve foi antecedida pela audição do professor Carlos Rinho, que foi meu secretário de Estado no governo, cuja gestão deste setor está hoje aqui em debate, em avaliação, e isso faz com que, para mim, seja um pouco difícil não estar a repetir aquilo que já foi dito por o então secretário de Estado da Energia, que comigo trabalhou. Por isso mesmo, e também para não esmaçar excessivamente, irei fazer apenas algumas referências iniciais, mais de contextualização do trabalho que desenvolvemos durante esse período, e permitindo que passemos rapidamente à fase de perguntas e respostas, de debate, que julgo que será eventualmente a mais significativa. Peço desde já desculpa porque estou com algumas dificuldades de natureza vocal, e portanto, mas julgo que conseguirei dizer aquilo que tenho para dizer. Como é sabido, e o professor Carlos Rinho já o disse, certo, vou dizer esta frase muitas vezes, o contexto em que exerci funções com responsabilidade na área governativa da energia foi um contexto muito particular, portanto, entre 2009 e 2011, em plena crise económica. O governo de que fiz parte, esse governo de que fiz parte, tomou posse em 2009, que foi o ano do pico daquilo que ficou conhecida como a grande recessão. A generalidade das economias tiveram um processo de recessão económica. A União Europeia teve uma recessão superior a 4%, Portugal uma recessão de 3%, a generalidade dos nossos parceiros comerciais o mesmo. Portanto, e 2009, em parte de 2010, onde já se assistiu a alguma recuperação, e depois, com o agravamento das condições nos mercados financeiros e a entrada numa segunda fase dessa longa crise que vivemos, fizeram com que esse período fosse um período marcado por um contexto muito, muito particular e por um contexto onde as opções de política eram fundamentalmente marcadas pelas tentativas de reagir da melhor forma, salvaguardando os interesses nacionais à sucessão de fatores de crise que já há pouco identifiquei. Acresce que, se pensarmos que aqui estamos a falar sobre rendas energéticas, este também é um período marcado por um contexto muito particular em matéria do que era o mercado e o que eram as tendências no setor de energia, já que iniciámos nessa altura, ou se aprofundou nessa altura, um dos ciclos mais significativos da nossa história recente de crescimento do preço do petróleo nos mercados internacionais, portanto, e com uma perspectiva, que aliás parcialmente se confirmou, de projeção negativa, ou seja, de crescimento, continuação de crescimento do preço do petróleo, e tudo isso marcou, obviamente, também a condução das políticas nesta área. Se eu posso sintetizar de forma muito, muito, muito mais curta possível a forma como o governo que fiz parte conduziu a política nesta área, podemos dizer que ela foi, em grande medida, uma política de continuidade relativamente às grandes opções políticas que vinham do governo anterior. Durante este período foi aprovada a Estratégia Nacional para a Energia 2020, com um conjunto de eixos que, de alguma forma, também desenvolviam e confirmavam algumas das principais apostas no plano político e no plano económico, nomeadamente a inserção da dimensão da energia e das respostas energéticas no quadro de uma política de recuperação, de reação à crise e de recuperação económica, portanto, nomeadamente acentuando o papel das políticas energéticas no reforço da independência do país face aos elevados graus de importação de matérias-primas e de energia em termos gerais. Um segundo eixo de aposta, continuação da aposta do investimento nas energias renováveis, nas suas várias dimensões e com diferentes intensidades e diferentes escalas, mas com a Estratégia Nacional 2020 cobria, como se recordam, e como de certo já aqui foi eventualmente referido, cobriam todas as áreas das energias renováveis, desde o reinvestimento na energia de fontes hídricas até à continuação do investimento nas renováveis ligadas ao eólico, até àquelas que começavam a ter um peso mais relevante, partindo de uma base muito mais escassa, como era a energia solar ou mesmo outras fontes que algumas mesmo em termos experimentais foram lançadas. O terceiro eixo era um eixo que assumia na altura, como julgo que continua a assumir, um papel extremamente importante, que era o de reforço da eficiência do uso da energia. Eficiência do uso em todos os setores que são fundamentais para a determinação dos volumes e dos valores do nosso consumo energético e, portanto, e que se estendiam desde a área da mobilidade elétrica até à área da habitação ou da iluminação pública, por exemplo. Um quarto eixo dessa estratégia tinha a ver com a garantia da segurança do abastecimento energético do país, portanto, num quadro que era marcado por um processo, aliás, fortemente influenciado pelas orientações europeias de liberalização dos mercados. E um quinto, provavelmente mais relevante eixo do ponto de vista estratégico, que era a defesa da sustentabilidade da política energética, que em grande medida representava a sustentabilidade também da capacidade de elevar a nossa capacidade de crescimento. Estes foram os eixos que foram procurados concretizar na estratégia e foram procurados concretizar na prática do governo de que fiz parte. E na linha, na sequência, volto a dizer, as políticas foram essencialmente políticas de continuidade face às opções que vinham já de anteriores decisões políticas. Gostava aqui, apenas para finalizar, de reafirmar aquilo que na altura me recordo, agora que estive a rever algumas das intervenções que fiz como responsável por esta pasta da economia e da inovação, se bem que julgo que era assim que se chamava. O nosso déficit energético, a nossa dependência externa era e continua a ser um dos principais entraves à elevação do nosso PIB potencial, ou seja, à elevação da nossa capacidade de crescer de forma sustentada. Já há algumas décadas que esta dimensão tinha sido identificada por diversos analistas e por diversos investigadores, mas ela era nessa altura muito visível, particularmente numa fase de crescimento dos preços dos preços internacionais do petróleo, essa dependência externa era um travão pela pressão que exercia sobre a nossa balança de pagamentos e sobre o nosso relacionamento exterior, dos mais significativos que a nossa economia tinha e, a meu ver, continua a ter. A par da dependência tecnológica, a par dos atrasos de desenvolvimento em matéria de qualificações, são talvez os três principais eixos que, ou os três principais áreas que se apresentam como áreas que dificultam o crescimento sustentado da nossa economia. Essa consciência levou a que os governos que fiz parte na altura tivessem dedicado a esta área uma atenção particular, nomeadamente, como eu já disse, na aposta na independência energética e na redução da dependência externa nesta área. Por isso mesmo também, e de forma a traduzir no modelo orgânico do governo esta prioridade, foi criado no Ministério da Economia um lugar político de secretário de Estado com responsabilidade direta e principal na área de energia, secretário de Estado que já tiveram a oportunidade de aqui ouvir aqui nesta comissão de inquérito. Esta prioridade estratégica, esta conjuntura extremamente crítica também no que toca às políticas energéticas e a vontade política que sustentou as políticas do governo são os fatores que explicam as opções que foram tomadas ao longo deste período que, apesar de ter sido curto, foi um período muito intenso e com desafios de enorme complexidade e muitos deles de enorme gravidade para a nossa economia. Estou naturalmente à vossa disposição para questionarem e para procurar esclarecer acerca das opções e das políticas que foram conduzidas e foram concretizadas nesse período. E muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Dava-lhe só nota do seguinte, que no âmbito daquilo que foi a definição do inquérito e das individualidades a inquirir, nós definimos uma fita do tempo onde vamos procurando acompanhar os governos e por isso é que com todos tem sido assim. Temos procurado ter primeiro o Diretor-Geral, o Secretário de Estado e depois o Ministro. Apenas este esclarecimento, uma vez que fez referência ao facto do Dr. Carlos Rodrigues ter vindo cá antes, tem sido assim com os outros, dentro do possível, e vamos tentar manter este critério até ao final, sendo certo que torna-se muito complicado, por vezes, gerir os agendamentos todos, as pessoas todas, mas o critério é este, e vai sendo pintalgando com representantes de empresas, ou estudiosos, enfim, reconhecidos pela sociedade, e são assim que há vindo. No âmbito da nossa rotação, hoje cabe ao Partido Comunista Português fazer a primeira parte do inquérito, e eu dava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias por 8 minutos, sendo que, como sabe, é pergunta-resposta, e eu vou procurar nunca interferir para que o diálogo seja mais vivo e mais profícuo na obtenção da verdade. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começando por cumprimentar o Sr. Ministro Vieira da Silva. O Sr. Ministro está cá enquanto ex-ministro, mas, portanto, isto para simplificar, diremos sempre o Sr. Ministro que foi de Economia e Inovação e que é agora noutra pasta, mas é precisamente no sentido de colocar uma primeira questão relativamente a essa sua intervenção na condição de Ministro da Tutela, agradecendo desde já a sua informação e exposição inicial que já partilhou connosco, digamos, o acompanhamento essencialmente do ponto de vista das prioridades estratégicas, das opções centrais de política energética que o Governo preconizou, o Governo de que fez parte preconizou nessa fase da sua responsabilidade como Ministro da Economia e Inovação entre 2009 e 2011 a primeira questão era essencialmente relativamente à ao tipo de acompanhamento e ao tipo de ação de coordenação pública, pela forma como se fazia no Ministério em relação a esta área da energia, em particular nessa fase. Nós sabemos que, até pelo estilo de trabalho de cada pessoa, pelo contexto político de cada momento, às vezes até por determinadas obrigações momentâneas, pode haver tal ou tal afastamento, até deslocações ao estrangeiro, etc. E pode haver mais ou menos acompanhamento direto por parte dos ministros em relação às áreas. A questão que queria começar por colocar era no sentido de lhe pedir que nos pudesse fazer uma síntese do que era, de facto, essa articulação com o então Secretário de Estado, Carlos Zorrinho, a forma como o Sr. Ministro, na altura, acompanhava estes dossiês, não tanto na definição das opções estratégicas, mas depois na sua concretização, ao nível da elaboração e decisão acerca de portarias que haviam de ser publicadas. Qual era, nessa época e nessa área, o tipo de acompanhamento, articulação, coordenação política do trabalho do Ministério que fazia enquanto Ministro?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava, em primeiro lugar, de esclarecer que esta minha observação não tinha nenhum sentido crítico relativamente à vossa opção. Compreendo perfeitamente que seja essa a lógica de audição. Aqui a minha referência prendeu-se mais com o facto de, neste caso concreto, há uma sequência muito próxima e, por outro lado, se bem me recordo, é talvez a primeira vez que o lugar de Estado da Energia aparece com essa clareza na estrutura governativa. Foi nem sequer no governo anterior, isso, se bem me recordo, existia, e portanto por isso mesmo, de alguma forma, dificulta-me um pouco, ou facilita-me, como entender, a exposição daquilo que foi o nosso trabalho, pelo facto de ela já ter sido feita, tanto quanto me foi possível acompanhar, e acompanhei com a maior atenção possível, pelo professor Carlos Zorrinho. Portanto, o trabalho que nós fazíamos era um trabalho, eu gostava de esclarecer que como é óbvio, todas as decisões que são tomadas foram tomadas pelo Estado da Energia da altura foram tomadas com total e completa solidariedade e compromisso da minha parte. Não tenho, para o mal ou para o bem, tenho alguma experiência governativa e sempre que desempenhei, quer como Secretário de Estado, quer como Ministro, cargos governativos, entendo as equipas como equipas conjuntas e não como e coloquei sempre como condição que o trabalho fosse um trabalho profundamente articulado e, portanto, acompanhei sempre, obviamente que há sempre um maior envolvimento dos Secretários de Estado das diferentes áreas no detalhe da concretização das políticas, mas não, se quiserem pousar uma imagem simples, eu não era o Primeiro-Ministro de um pequeno governo para aquela área, não, era um Ministro da área, de todas as áreas, e se a memória não me falha, foi eu mesmo que quando fui convidado para mudar de pasta, porque fazia parte do governo nessa altura, que fiz a proposta que houvesse uma reformulação, até porque o Ministério ganhou outras competências que não tinha no passado, uma delas muito pesada, que era a gestão do CREN, na altura, considerei que era absolutamente essencial que numa pasta com esta importância existisse um responsável específico, mas respondendo muito concretamente à sua pergunta, o nosso trabalho era um trabalho cotidiano e, portanto, de grande proximidade, e todos, não apenas na definição das linhas estratégicas e na discussão da estratégia 2020, mas também nas medidas que foram tomadas nas diferentes áreas, umas acompanhei com maior intensidade, outras com menos, mas todas elas foram partilhadas do ponto de vista, até porque, volto a dizer, não estávamos a viver um momento qualquer, estávamos a viver um momento de com alguma tensão do ponto de vista político, dada a situação económica e social que se vivia.
Muito obrigado. esse contexto político concreto vem dar ainda mais força, digamos, a esta questão, não é? E a esta problemática sobre o envolvimento ou não dos ministros, ou de um ministro da tutela, naquilo que era o trabalho e o processo de decisão do secretário de Estado, que mesmo com competência delegada, não era, digamos, o único responsável político pelas opções políticas. E opções políticas, estou a pensar concretamente em dois exemplos, mas que sendo exemplos têm um significado particular, que é a portaria 592-2010, de 29 de julho, sobre a interruptibilidade, e a portaria 765-2010, de 20 de agosto, sobre a garantia de potência e os incentivos à construção de barragens, que foram portarias, quer num caso, quer no outro, assinadas única e exclusivamente pelo secretário de Estado, Carlos Zorrinho. Daí a interrogação que surgiu, não é? que esta matéria suscitou, sobre o envolvimento, para além do secretário de Estado, também do Sr. Ministro, no processo de decisão que levou a estas opções. Ou seja, nós estamos a falar de diplomas que viriam a assegurar a transferência líquida anual de milhões de euros de dinheiros públicos para grupos económicos ou dos consumidores do setor energético, para grupos económicos como a EDP, Iberdrola, Endesa e grupos industriais como a Siderurgia Nacional, mas também de grandes superfícies comerciais, portanto isto não era só a indústria, que não seria compreensível que isto não tivesse qualquer visionamento, qualquer acompanhamento, qualquer acordo da parte do Ministro da Tutela. E, portanto, daí a pergunta, porque apesar de tudo há uma diferença entre a solidariedade institucional e política que naturalmente os governos, os membros do governo têm entre si, mas, para além da solidariedade institucional e política, há a questão da responsabilidade concreta da tutela e do acompanhamento, e daí que a pergunta seja qual foi, nessa fase, no processo de decisão que levou à publicação destas portarias, o debate, ou a reflexão e a análise que o Sr. Ministro desenvolveu e acompanhou, que deu origem a estes diplomas.
Muito obrigado. Eu gostava de esclarecer uma questão que tem a ver com, não sou especialista nessa área, mas julgo que funciona assim em qualquer governo. A partir do momento em que há uma delegação de competências do Ministro no seu Estado de Estado, os atos que são legislativos da responsabilidade do Governo são obrigatoriamente assinados pelo Estado respectivo, a não ser assim, se eu o fizesse, estaria, de alguma forma, a revogar a delegação de competências e teria que refazer. Isso só acontece em situações de impedimento e devidamente justificado. Portanto, não é uma opção que se toma neste momento, assinas esta, não assinas aquela, não é isso que acontece, assina sistematicamente quando é da área governativa da responsabilidade do Estado de Estado e só não o faz, só é substituído quando, por uma razão qualquer, está impedido de o fazer e aí o Ministro pode, a qualquer momento, naturalmente, assumir e, de alguma forma, suspender aquela que é a delegação de competências. É isso que explica o facto dessas portarias terem sido assinadas pelo Sr. Secretário de Estado da altura. Mas o debate que existiu foi um debate que obviamente foi apresentado, que foi iniciado e desenvolvido pelo Secretário de Estado nos termos que ele aqui já identificou, quer no que toca nestas duas portarias, e elas destinaram-se, por um lado, a cumprir aquilo que era o quadro legal existente, a cumprir o que eram os objetivos estratégicos que estavam definidos, e nomeadamente aqueles que tinham a ver com o mercado interno, o mercado ibérico de eletricidade, e no caso da... E inseriam-se nos dois, do nosso ponto de vista, naqueles que eram os objetivos que há pouco referi e que constavam da Estratégia Nacional para a Energia, que era o objetivo da segurança no abastecimento, e da estabilidade dessa mesma segurança, é o caso da garantia de potência e de consistência com a nossa vontade de construir o mercados ibéricos na área da energia, neste caso da eletricidade, com a perspectiva que infelizmente tem tido obstáculos sérios e está hoje ainda na ordem do dia, de que esse mercado pudesse ultrapassar as fronteiras dos Pirineus. Só assim é que fará verdadeiramente sentido da construção do mercado interno na área energética. No que respeita, e foi o cumprimento, a portaria não vem inovar desse ponto de vista, vem concretizar aquilo que eram as organizações estratégicas que já estavam fixadas em legislação própria, vem apenas definir os critérios e as condições para a sua concretização. Relativamente ao outro tema que sempre me coloca uma dificuldade séria do ponto de vista linguístico, ou do ponto de vista já que é uma palavra extremamente difícil de dizer, interruptibilidade, aquilo que se pretendeu, e suponho que o professor Carlos Rinho deixou aqui expresso muito claro qual foi o objetivo dessa portaria. Que também estava já, aliás, prevista em legislação anterior e também no quadro do mercado ibérico, foi assegurar condições de maior eficácia da política energética, neste caso dirigida às nossas empresas. Existiam problemas sérios nesse momento, no que toca a tensões relativamente às tarifas elétricas, nomeadamente, existiam também problemas de garantia da qualidade do abastecimento de energia a várias zonas, nomeadamente industriais, do nosso país. E esse modelo, que nós não inventamos, apenas aplicámos no caso português, era um modelo que permitia que a melhoria da qualidade do abastecimento energético e a assunção por parte das empresas de comportamentos mais racionais do ponto de vista da utilização do conjunto dos recursos energéticos disponíveis do país. Ou seja, utilizar a energia não apenas de uma forma favorável aos seus interesses económicos, mas também de uma forma favorável aos interesses globais do país. E foi esse o tipo de discussão que tivemos. Foi esse o tipo de reflexão que foi feita pela equipa governativa e que levou, obviamente, o Estado de Estado a assinar essas duas portarias.
Muito obrigado. Sr. Ministro, no essencial, a sua resposta, que eu agradeço, refere-se fundamentalmente ao conteúdo da reflexão e às questões que estavam colocadas em cima da mesa, e eu agradeço isso. A pergunta era mais voltada para a forma como essa reflexão foi feita, envolvendo quem, em que momento, ou seja, uma pergunta muito objetiva. O Sr. Ministro, na altura, tomou conhecimento das críticas e das reservas que a ERSE manifestou relativamente à portaria, nomeadamente à 765, sobre a garantia de potência. Por exemplo, isto é uma pergunta que eu já agora agradecia que pudesse esclarecer.
Como calculará, não posso reproduzir com todo o pormenor os debates e a reflexão que foi concretizada na altura. Não tenho memória de ter discutido em profundidade ou ter sido assinalado uma oposição por parte de nenhuma das instituições que eram naturalmente ouvidas e o tipo Lomacito, à fixação e à forma como essas portarias foram concretizadas. É muito provável que esse tema tenha estado em cima da mesa, já que, tendo sido ouvidas, é natural que os seus contributos tenham sido refletidos por parte do Governo e só posso reproduzir aquilo que foi dito, só posso sublinhar aquilo que foi dito ou assumir como minhas as palavras que o Carlos Rinho aqui deixou na última comissão.
Sr. Ministro, compreenda que a questão que nós estamos a colocar tem essencialmente a ver com o processo de decisão e com a forma como o Governo chega àquela opção. Não é propriamente... Nós não estamos ainda em nenhuma fase de crítica. A questão é muito objetivamente esta. O Ministro, na altura, aderiu a estas razões. Não estamos agora a tratar de as qualificar. Estas opções políticas resultaram no essencial de uma interação entre o Ministro e o Secretário de Estado. O Ministro teve o envolvimento direto e ouviu diretamente a ERSE das entidades. Eu não sei se me faço entender. Portanto, a pergunta é, nós, se o essencial do acompanhamento do Ministro da Economia e Inovação foi na articulação com o Secretário de Estado, é uma coisa. Se as questões que foram levantadas, nomeadamente pela ERSE ou outras entidades, foram diretamente colocadas ao Ministro da Economia, é outra coisa. Não sei se me faço entender, não é? Portanto, esta é, no fundo, a questão colocada. E já agora, para abreviar, eu pergunto também, em relação a outro processo que, em paralelo, estava a ser colocado em relação aos concursos para a concretização das concessões no Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico, que tinha a ver com a alteração de, digamos, condições de mercado que anteriormente, ou que entretanto, eram tratadas em sede tutela de economia. Ou seja, a economia tratava de questões com o setor energético e com aquilo, o setor elétrico e com aquilo que eram disposições contratuais que tinham a ver com os mecanismos existentes e, em paralelo, o ambiente supostamente sem o envolvimento da economia, estava a avançar com estes concursos. Não sei se recorda disto e que, de que forma é que isto foi tratado à época com o Sr. Ministro da Economia na altura.
Muito obrigado, penso que percebi a sua questão. Eu não posso garantir que em nenhuma dessas situações não tenha participado em debates e em reflexões que envolvessem mais do que a equipa do próprio Ministério, a equipa fechada, a equipa governativa. Mas, no essencial, era esse o tipo de funcionamento, como aliás julgo que é normal que aconteça em qualquer governo. É mais do domínio da exceção, do domínio da regra, que as consultas sejam participadas pelo Ministro e não sejam as consultas, as audições, as relações com instituições que estão sob a tutela direta do Estado de Estado, ou são acompanhadas diretamente pelo Estado de Estado, a regra é mais que esse contacto seja feito e depois seja transmitido para ao membro do Governo com a responsabilidade maior. Era isso que acontecia, mas o que lhe posso dizer, na generalidade era isso que acontecia, o que lhe posso dizer é que tínhamos um trabalho muito intenso com o Secretário de Estado e, portanto, houve um acompanhamento. Naturalmente que tive que ir recuperar a minha memória relativamente a este período, mas que esse trabalho era feito com muita intensidade e julgo que em ocasiões particulares ele envolveu outros serviços também da dependência do Ministério que em momentos de reflexão mais global ou em momentos de reflexão mais particular envolveram de certo que a participação de mim próprio à altura. Conforme o julgo que também o professor Carlos Rinha aqui deixou expresso, havendo essa divisão de tutelas que acabou de referir muito bem, esse contacto era feito principalmente pelo Secretário de Estado da Energia, com a área do ambiente, e, conforme ele aqui disse, era feito com muita regularidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, isto prejudica um bocadinho a contagem do tempo nas perguntas, porque eu sou obrigado a esclarecer ou a repetir perguntas. E a minha pergunta não tinha sido quem é que era responsável no Governo por tratar dessas áreas. Era como é que o Sr. Ministro Aldata considerou a correção ou incorreção de haver uma matéria que diretamente se relacionava com as questões de política energética tratadas única e exclusivamente na área do ambiente. Não sei se me fiz entender. A ver com essa questão dos concursos para as barragens. Eu tenho uma última pergunta e depois tenho um pedido ao Sr. Presidente e à mesa, no sentido do seguinte, uma pergunta relacionada com as receitas resultantes das concessões de centrais renováveis, especialmente hídricas, inclusive por pagamentos antecipados dos promotores. Isto em 2010, final do ano, havia o balanço de perto de 1.000 milhões de euros arrecadados nestas concessões. Nós gostávamos de colocar ao Sr. Ministro esta questão sobre a decisão e a forma como se chegou à opção política de encaminhar esta verba, não para a redução das tarifas e dos custos com a energia para as populações e para as empresas, e sim para o abatimento da dívida tarifária, e sim para o Orçamento de Estado. Como é que essa questão foi equacionada e debatida? Se foi a Conselho de Ministros, se foi tratada só no seu gabinete? Era a pergunta, a última pergunta desta ronda. Senhor Presidente, se me permite, eu tenho um pedido ao Senhor Presidente e à mesa que tem a ver com este debate, e penso que se durante esta reunião conseguirmos localizar o documento, fará muita diferença. Tem a ver com esta questão que eu coloquei há pouco sobre a ERSE e a posição da ERSE, que já tinha sido equacionada,
deputado,
na reunião anterior.
Deputado, eu sugeria o seguinte, iríamos ouvir a resposta do nosso convidado e o Sr. Deputado depois fará aumento o uso de interpelação à mesa.
Muito bem.
Diz-me qual é o documento.
Sim,
seguimos com os outros grupos parlamentares e os serviços vão procurar durante o tempo.
Eu farei a interpelação no final da resposta.
Muito
obrigado.
Mas vamos ouvir a resposta agora para não perder a dinâmica do debate.
Se eu percebi bem a sua primeira questão, era se me parecia que. Se a mim me parecia que a condução da política no que toca às barragens, à concessão das barragens, fosse da responsabilidade do membro do governo com a área do ambiente. Sendo que uma das funções das barragens é a produção de energia. Mas é uma das funções. Não é a função das barragens produzir energia. As barragens são, como nós todos sabemos, em geral, multifuncionais. Há até algumas que chamam o empreendimento de fins múltiplos. E, portanto, a aprovação do plano de barragens, tanto quando me recordo, foi uma decisão do Governo. A execução, depois, na execução na concretização desse plano, a prioridade que atribuía à área ambiental uma função central na concretização não me parece muito discutível, já que na construção, na concretização desse plano, as questões que relevam do ordenamento do território, do ambiente e por aí fora, são questões absolutamente decisivas para que se tome, para o tipo de decisão que é tomada acerca da construção ou não construção de uma barragem, aquilo que é, ou o tipo de opções que aí se concretizam. Sendo que isso tem a ver com uma política global que foi definida anteriormente e que englobava também ela a dimensão energética, como é óbvio. Portanto, não me pareceu nessa altura, não tenho ideia que isso tenha sido algo que tenha provocado alguma particular dificuldade, já que correspondia a uma opção política global. Senhor Deputado, a sua pergunta acerca da utilização dos montantes que foram transferidos para o Estado pelas concessionárias de estruturas produtoras de energia, do mais variado tipo, penso que já foi respondida pelo professor Carlos Rinho aqui na audição que existiu. Não me recordo que tenha havido uma decisão formal no sentido de que essas verbas, que eram receitas do Estado, não eram receitas. Por norma, não há receitas num setor. Quando há receitas num setor, há uma consignação dessas receitas. Essa é mais a exceção do que a regra. A regra é as receitas que o Estado tem sem receitas do Estado e, portanto, integrarem o perímetro orçamental no seu todo. Obviamente que seria hipócrita da minha parte se aqui pretendesse refugiar-me apenas nestas dimensões mais natureza meteorológica, se quiser, e aqui não trouxesse à tona daquilo que eram dificuldades sérias e objetivos de interesse nacional de equilíbrio das contas públicas ou de diminuição do desequilíbrio das contas públicas. Obviamente que essa dimensão, nomeadamente na negociação das concessões, é certo uma dimensão que esteve presente. Agora volto a dizer, na minha ótica, não me parece uma coisa que fuja à regra geral, porque é assim que acontece, com raras exceções, na nossa prática orçamental, na nossa prática de gestão da coisa pública.
Muito bem, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As outras perguntas ficarão para a segunda ronda. É só para fazer um pedido ao Sr. Presidente que tem a ver com esta matéria da posição da ERSE relativamente à portaria da garantia de potência. Nós temos na nossa documentação, no acervo de documentação da Comissão de Inquérito, uma mensagem de correio eletrónico da ERSE dirigida ao assessor do então Secretário de Estado, Carlos Lourinho, que remete para um parecer da ERSE acerca do documento, do projeto de diploma. Ora, a carta da ERSE dirigida a esta Comissão de Inquérito, de 11 de setembro do ano passado, diz explicitamente que o parecer, pronúncia da ERSE, foi para a Comissão de Inquérito. Talvez seja dificuldade nossa, mas pelos vistos não é só nossa a dificuldade, porque não está a aparecer este documento. E então nós pedíamos ajuda no sentido de que o próprio parecer fosse, digamos, se apurasse.
Deputado, já
se
percebi, ou não, estamos a falar do...
Porque é o assunto que está aqui em cima da mesa nesta discussão.
Deputado, já percebi. Muito bem, vamos tentar ajudar, então, durante o período que decorre esta reunião e depois também, por de facto, se não aparecer, volta-se a questionar a ERSE onde é que ele está. Vamos prosseguir, cabe agora ao Partido Social Democrata. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado António Topa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar e saudar o Sr. Ministro e também cumprimentar os colegas deputados e deputadas. Sr. Ministro, na audição do professor Carlos Lourinho, seu secretário de Estado na altura, foi por ele referido que o Ministro esteve sempre dentro das questões e das matérias implementadas e implementar na era da energia durante o tempo em que exerceram funções. Sr. Ministro, em 2007 o Estado privatizou 19% do capital da REN. Através da primeira fase da oferta pública de venda, que lhe valeu um encaixe de 275 milhões de euros. Em várias declarações à imprensa, o Ministro das Finanças de então, o Dr. Teixeira dos Santos, anunciou uma intenção de promover uma privatização adicional a curto prazo, no sentido de reduzir a posição do Estado a 20% do capital da REN, em linha com a situação da congénere espanhola. O Sr. Ministro integrava então o mesmo governo, embora com outra pasta. Recorda-se qual era a sua opinião pessoal sobre a privatização da REN e de que forma a expressão no Conselho de Ministros onde este tema foi debatido?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, com toda a sinceridade, se o tema foi debatido no Conselho de Ministros, eu não tenho a memória suficiente para, de todos os Conselhos de Ministros em que participei, me lembrar se existia um debate acerca dessa previsão, ou dessa vontade, ou dessa expectativa que o então Sr. Ministro das Finanças terá expresso, que agora não me parece que seja muito relevante eu estar a comentar. Agora, aquilo que eu tive foi assumir responsabilidades num quadro que não era esse, que não era do Estado minoritário na REN. Não foi essa a situação que eu vivi, foi uma situação diversa e foi face a essa situação diversa que nós, no a equipa governativa do Ministério da Economia e Inovação tomou as decisões que tomou e desenvolveu as políticas que desenvolveu. As expectativas que o então Sr. Ministro das Finanças teria, não parece relevante agora estar a comentá-las, e não me recordo sinceramente que elas tenham sido discutidas, é provável que sim, que tenham sido discutidas em Conselho de Ministros.
Muito bem. Quando o Sr. Ministro chegou ao Governo, a renda dos terrenos do domínio público hídrico era zero. Todavia, com a publicação da portaria 542 de 2010, o valor daquelas rendas passou para cerca de 20 milhões de euros anuais a pagar à REN. Que razões o levaram a promover esta alteração?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais uma vez, a resposta que eu posso dar é exatamente igual àquela que o professor Carlos Rinha aqui deu na reunião que aqui esteve presente, quando da integração destes terrenos no património da REN. Eles estavam aí integrados nesse património sem nenhuma rentabilidade, sendo a REN a empresa que era, com as características que tinha. Foi entendido pelo Governo na altura face às propostas, às diferentes propostas que também já aqui nesta Comissão foram adiantadas, que a REN fez ao Governo na altura, algumas que foram consideradas adequadas, outras não. Essa foi considerada que, estando no balanço da REN um património significativo, que fazia sentido que ele tivesse um determinado tipo de remuneração para que a REN pudesse cumprir melhor os objetivos de ser uma empresa eficaz ao serviço da política energética que o país tinha na altura e que nos parecia naturalmente uma política energética adequada.
Sr. Ministro, o ex-presidente da IERC, o engenheiro Vítor Santos, disse nesta comissão que existir um parecer sobre esta matéria das rendas do domínio público e que o mesmo era desfavorável. Corroboro a posição do deputado do Partido Comunista Português, que, na verdade, procurámos também esse parecer e não conseguimos encontrar. É provável que ele também esteja cá, mas devido à complexidade, se calhar, porque, na verdade, os documentos começam a ser muitos. Portanto, é natural, mas foi dito pelo engenheiro Vítor Santos que esta matéria da renda dos terrenos do domínio público hídrico, o parecer da IERC foi desfavorável. A privatização da REN ocorrida em 2007 considerou no seu preço o mecanismo de cálculo das rendas do domínio público hídrico tal como este era antes das alterações promovidas pela referida portaria. Ora, a alteração determinada por esta portaria 543 de 2010 no seu mandato resultou num benefício extraordinário para os acionistas da REN de cerca de 20 milhões de euros anuais. Claro, as expensas de um sobrecusto no mesmo valor aos consumidores de energia. É que neste caso não se verifica o habitual mecanismo de desorçamentação, ou seja, de uma transferência do valor do bolso dos consumidores de energia para o orçamento de Estado, mas sim, mais grave, de uma transferência direta do bolso dos mesmos consumidores para o setor empresarial privado. Gostaria de lhe pedir uma explicação desta medida à luz do interesse público.
Conforme já aqui ficou, julgo que claro, considero um pouco excessiva considerar que a REN, à altura, integrava o setor empresarial privado, já que não era essa a composição dominante do seu capital. Em todo caso, aquilo que aqui foi explicado nesta comissão e que eu corroboro plenamente foi que se considerou que, existindo esse património, que tinha feito parte do processo de transformação e privatização parcial da REN, Era razoável que ele tivesse uma remuneração que não era uma remuneração que se destinasse a qualquer fim diferente do que dotar essa empresa, que é uma empresa extremamente importante no nosso sistema elétrico, de meios suficientes para conduzir uma política que a afirmasse como um dos pilares de uma política energética segura, sustentável e com objetivos associados ao desenvolvimento do país. Foi essa a fundamentação e foi essa a razão de interesse nacional e não de interesse particular de dotar uma empresa estratégica no setor elétrico dos mecanismos que e dos recursos que a fizessem e a tornassem o mais eficaz possível na concretização destes mesmos objetivos.
Sr. Ministro, uma das medidas inscritas no PEC 4 em 2011, já o senhor era Ministro da Economia, Inovação e Desenvolvimento, era a da privatização de 100% do capital da rede. O senhor Ministro tem conhecimento da inclusão desta matéria no memorando de para privatização de 100% do capital da rede?
Julgo que o memorando de entendimento é do conhecimento público, não é? Do meu conhecimento pessoal. Ah, do PEC 4, não me recordo dessa posição dessa posição presente no PEC 4, não me recordo, sinceramente.
Sr. Ministro, o leilão das barragens do Plano Nacional de Barragens foi concluído durante o seu mandato enquanto Ministro da Economia. Pode-me dizer se tem conhecimento de qual foi o valor arrecadado, qual foi o destino desse valor, se foi aplicado diretamente a favor dos consumidores de energia ou foi para o Orçamento de Estado?
Não, eu julgo que já respondi a essa pergunta, não tenho aqui o valor exato do... Julgo que a Comissão tem todas as condições para o obter, se for necessária a minha colaboração, falo-lhe, mas já aqui expliquei qual era a lógica de que... O conjunto de receitas do Estado sejam integradas no orçamento do Estado ao serviço do interesse do Estado e do país. Volto a dizer, essa é, por norma, a regra que se aplica a todas as receitas do Estado, a não ser quando a lei o especifica em sentido contrário e consigna, faz a consignação de receitas a uma qualquer outra função que não as despesas globais do Estado. Julgo que colocar em contradição os interesses dos portugueses que se consubstanciam na existência de contas públicas tão equilibradas quanto possível, com a situação de um setor isolado, parece-me um pouco excessivo, já que, e em particular na situação que o nosso país vivia na altura, a prioridade ao equilíbrio das contas públicas e à redução do déficit, pelas consequências que tinha sobre o nosso nível de endividamento, sobre o financiamento da nossa economia, sobre o financiamento das nossas empresas, sobre o financiamento das nossas famílias, era aquele que todos nós conhecíamos e que se veio a transformar num dos problemas mais sérios da nossa vida coletiva nas últimas décadas.
É que, relativamente a esta matéria, foi aqui referido pelo Dr. Carlos Zorrinho, que o Governo então anunciou que parte da receita nos leilões no âmbito do Plano Nacional de Barragens, que renderam mais de 600 milhões de euros aos cofres do Estado, reverteria para uma redução da dívida tarifária. Todavia, o Dr. Carlos Zorrinho esclareceu ainda que, apesar do anúncio, o Governo soube que a totalidade da verba arrecadada se destinava, como destinou, ao Orçamento de Estado. Duas questões simples que gostaria de colocar a este respeito. Não vê nesta operação uma clara manobra de desorçamentação, já que o valor arrecadado pelo Estado já é sempre pago a prazo pelos consumidores de energia? E por que referir uma coisa e fazer outra?
Deputado, eu julgo que já respondi da melhor forma que sei à pergunta que me está a fazer. Tenho dificuldades aí em entender um processo de desorçamentação, não alcance exatamente o sentido da aplicação dessa expressão. Agora, Sr. Deputado, volto a referir que nós vivíamos nessa altura, depois da grande recessão do ano 2009, da recuperação da economia parcial da economia do ano 2010, víamos um momento de agravamento significativo das condições de financiamento da nossa economia no seu todo, no orçamento de Estado, nas empresas e das famílias. E que, portanto, algumas medidas de mitigação desses desequilíbrios foram consideradas pelo Governo da altura medidas decisivas para que Portugal pudesse responder da melhor maneira possível aos desafios que estavam colocados. Não estamos tão distantes desse momento para que a memória nos falhe no que toca à extensão e à dimensão da gravidade da situação que o país vivia na altura.
Sr. Ministro, em 2010 a produção de energia elétrica em Portugal estava sobretudo alocada a operadores com contratos de disponibilidade obrigatória. A capacidade instalada e contratada à disposição do gestor do sistema já era muito expressiva. Tendo em conta que a garantia de potência serve exatamente para promover o investimento em nova capacidade e para assegurar a disponibilidade das centrais marginalistas do Sistema Elétrico Nacional, não lhe parece que adicionar o sobrecusto com a garantia de potência, num contexto onde já havia uma grande pressão sobre as tarifas de energia, é um preciosismo tão caro quanto necessário?
Sr. Deputado, mais uma vez terei que aqui repetir aquilo que foi já dito nesta... Tive a preocupação de dizer quando iniciei aqui esta audição que esta citação se iria repetir frequentemente, mas o então Secretário de Estado da Energia já respondeu de forma, julgo eu, muito cabal a essa questão que acabou de colocar. Estávamos num momento em que os sinais que eram necessários ser dados eram sinais de consolidação do nosso sistema energético, de coerência com o mercado ibérico de eletricidade e, portanto, foi considerado, aliás, não foi o Governo na altura que decidiu a existência desse tipo de instrumentos. É bom que se decida, porque eles vêm de bem atrás, como sabe o Sr. Deputado. Tenho a certeza que, ao longo desta história desta Comissão, como já ouviram todos os responsáveis, a Comissão tem certa capacidade de identificar quando é que os compromissos foram assumidos por os diferentes governos face aos grupos produtores de energia no nosso país. Aquilo que eu posso dizer é que, durante o período que exercemos funções no Ministério da Economia e de Inovação, não foi agravado o déficit energético e procurámos seguir uma política de melhoria, de desagravamento da tarifa, ou pelo menos não agravamento da tarifa, de evitar um acréscimo fiscal sobre a mesma e de melhorar a transparência do setor energético, sem nunca deixar de contribuir para criar condições para que as empresas investissem naquilo que para nós era um objetivo de primeira grandeza, que era o de diversificar as fontes de abastecimento energético do nosso país. Esse era, e provavelmente continua a ser, o maior problema do setor energético nacional. A elevadíssima dependência externa que a nossa economia, a nossa sociedade, o nosso sistema de transportes têm de combustíveis e energia importada. E, portanto, o investimento em energias alternativas, em energias renováveis e o desenvolvimento de setores económicos que pudessem beneficiar dessa aposta era o objetivo principal que norteou as políticas económicas e energéticas do Governo ao longo desse período e também no período ainda curto que exerci as funções de Ministro da Economia. E, portanto, a criação de condições de segurança, de estabilidade, foi nessa altura, e de aproximação a um modelo ibérico de gestão das expectativas dos agentes, foi aquilo que levou às decisões que foram tomadas.
Relativamente a essa matéria, Sr. Ministro, gostaria de esclarecer que o relatório de segurança do fornecimento de energia elaborado pela DGEG, à data, refere expressamente que o sistema tinha seguranças suficientes e mais que suficientes e que não era necessário, por exemplo, relativamente à disponibilidade, estarmos a assumir estes compromissos da garantia de potência, que nos termos dessa portaria da 765/2010 gerou um agravamento de custos na ordem dos 60 milhões de euros por ano durante 10 anos, ou seja, 600 milhões de euros a pagar pelos consumidores de energia. Até 2009 tinham acabado de ser contratados aproximadamente 2 mil megawatts de energia renovável, algumas centrais térmicas a gás natural, e já estavam em curso leilões para as barragens do Plano Nacional de Barragens. Investimentos esses que geraram uma capacidade instalada no sistema que muitos consideram excedentária ainda hoje. Qual era a necessidade de lançar um instrumento da garantia de potência para promover o investimento em infraestruturas que já estavam executadas ou em execução, ainda em antes da existência de qualquer incentivo? Não se podia ter atrasado um pouco mais a concretização deste incentivo, de modo a não incentivar investimentos que já estavam executados ou em execução e assim poupar 600 milhões de euros aos consumidores de energia?
Sr. Deputado, eu não creio que o Governo, na altura, tenha criado nenhum quadro legislativo próprio e adicional àquele que existia de responsabilidades do Estado com os operadores privados. Apenas se limitou a concretizar aqueles que eram os compromissos já assumidos pelo Estado. Em todo caso, julgo que, e gostava aqui de reafirmar, a posição de que a continuação do investimento nas energias renováveis não era, a meu ver, uma aposta cuja consistência, coerência e interesse estratégico devesse ser posto em causa. Portugal conseguiu, durante um número relativamente reduzido de anos, recuperar algo que, a meu ver, era absolutamente essencial, que era a capacidade de se colocar no radar do investimento das energias renováveis num lugar privilegiado. Julgo que ao vazê-lo foi tomada por sucessivos governos e em diferentes momentos foram tomadas das decisões mais importantes para o nosso presente e para o nosso futuro. Hoje temos uma redução da dependência energética significativa. Sabe, Sr. Deputado, eu na altura usava muitas vezes um exemplo que me veio à memória quando preparava a vinda aqui à Comissão. Nos 10 anos da primeira década do século XXI, creio eu que em 7 desses anos, o déficit energético era superior e por vezes quase o dobro do saldo de toda a atividade turística no nosso país. Isso diz bem, conhecendo já a importância que já nessa altura tinha a atividade turística, da sangria de recursos para a nossa economia que a dependência energética externa tinha. É consultar as bases de dados do Banco de Portugal para verificar que, durante a primeira década do século XXI, em quase todos os anos, o déficit energético de combustíveis, essa linha da nossa balança de pagamentos, era sempre superior à linha da balança de pagamentos que expressa o saldo sempre positivo do setor do turismo. Volto a dizer, isso diz bem da dimensão do problema que tínhamos na nossa economia, continuamos a ter, felizmente o setor de turismo hoje tem um contributo bem superior, não apenas porque cresceu muito, mas também porque diminuiu, por via das políticas que foram desenvolvidas, o peso do déficit energético no conjunto da nossa balança de pagamentos. É essa a razão que levou à concretização dessas políticas. Hoje poderíamos dizer que eventualmente o ritmo poderia ser mais acelerado ou menos acelerado. Provavelmente também poderíamos dizer que ele devia ter sido iniciado mais cedo. Provavelmente poderíamos dizer que o aproveitamento dos recursos hídricos esteve durante décadas abaixo daquilo que deveria ser a prática de um país que pretende ter autonomia energética. Poderemos, a posteriori, fazer todas essas leituras. Mas o que é um facto é que estes dados são dados de uma que são de tal maneira impressivos que só podem levar à conclusão que se houve um desfasamento temporal foi no atraso com que abordámos o problema estratégico da dependência energética.
Certo, Sr. Ministro, mas de qualquer maneira eu gostaria de dizer que a portaria e esta matéria da garantia de potência aplicava-se essencialmente à produção em regime ordinário. Não se aplicava à produção que tinha cais e comex e porventura à produção sobre as energias renováveis. E, portanto, aplicava-se essencialmente para uma remuneração ou um investimento, muitas vezes, de coisas que estavam feitas há vários anos. E, portanto, quando se cria uma determinada coisa, porque é que tem efeitos retroativos? Porque é que se vai atrás? Se há uma coisa que foi feita há vários anos, que as pessoas fizeram, construíram e, no fundo, estão a produzir energia, não tinham, na minha opinião, não tinham a perspectiva desta garantia de potência. Só se houvesse um compromisso já assumido com essas pessoas há muitos anos, no sentido de aplicar esta remuneração de acordo com a portaria. Era só esta questão que eu queria referir.
Volto a dizer, Sr. Deputado, tanto quanto que me recordo, não foi o quadro legislativo que criou essa aplicação dessa forma de garantia da potência, não foi criado por essa portaria, é anterior a ela. Em todo caso, aquilo que estamos aqui a discutir, a meu ver, é o interesse que tem para o país ter um sistema elétrico equilibrado, em que todos os seus agentes tenham a capacidade de reagir face às necessidades que têm o caráter de uma relativa instabilidade, e que isso faz parte da política de criação de condições de segurança para os investimentos, não só naturalmente do passado, mas também para os investimentos do futuro.
Muito obrigado. Vamos prosseguir a audição. Cabe agora ao Partido Socialista e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, aproveitar para cumprimentar o Dr. Vieira da Silva. Não leva mal se, durante a audição, o tratar por ministro, uma vez que hoje em dia ocupa essas funções e também era nessas funções num período diferente, é certo, mas que o traz aqui para responder a um determinado conjunto de questões. Eu, depois de já ter ouvido aqui as interpelações de dois grupos parlamentares, antes de mais, e depois de ter ouvido as suas respostas e a sua intervenção inicial, gostaria de lhe perguntar, tendo em conta o dado, podia ser apenas simbólico, mas a mim parece mais do que simbólico, de, pela primeira vez, a energia assumir uma Secretaria de Estado em pleno, ou seja, não partilhada, se à altura a política energética assumia não só um desafio central para o Governo, mas se assumia também um desígnio para o país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que a melhor prova de que esse ato mais ou menos simbólico, como disse muito bem, de instituir criar na orgânica do Governo uma responsabilidade específica com um membro do Governo para a área de energia, se houvesse dúvidas, foi que ela passou a ser uma prática que tem corrente. Julgo que nos governos seguintes, não sei se houve algum que não tenha tido um secretário de Estado de Energia. mas é essa hoje aquilo que é a realidade, que tem a ver com... Não quer dizer que isso seja condição absolutamente essencial para haver uma boa política de energia. Obviamente que esse é apenas uma opção da orgânica do governo que tem também um significado político, como é óbvio, quando se opta por uma estrutura, por uma designação até dos ministérios. Aliás, há muitos exemplos na história, nacionais e internacionais, como é que o nome da coisa não é indiferente à coisa, mas não vamos entrar por aí, mas obviamente que esse foi um sentido de que o que é que permitam-me só que gaste aqui dois ou três minutos um pouco sobre a filosofia do tema. O que é que a criação de uma área governativa com a responsabilidade numa área, o que é que faz diferente face à existência de uma área dentro de uma área governativa? Faz com que o debate se faça de uma forma mais alargada, que a decisão se tome numa dimensão potencialmente mais rica, com maior intervenção de atores governativos. Isso é o mesmo quando se funda um Ministério. Muitas das decisões do Ministério fundido passam a ser tomadas dentro desse Ministério e fora de um debate do Conselho de Ministros. Quando se abre áreas governativas com presença no Conselho de Ministros, o debate é feito, para muitos dos assuntos, tem de ser feito no âmbito do Conselho de Ministros e, portanto, é um debate mais alargado e mais rico. Assim é também na área em qualquer Ministério. Quando se abre ao nível dos Estados de Estado mais áreas governativas, isso faz com que os debates e a participação do Ministro nesses debates sejam uma participação mais intensa e tendencialmente mais qualificável. Se é depois qualificado ou não, é o termo que o diz.
Muito obrigado. A minha questão tinha a ver essencialmente com o objetivo que era destinado pelo governo de então naquilo. Por acaso, se me permite também gastar aqui alguns segundos para falar de terminologia, hoje a pasta tem uma terminologia diferente, da transição energética. E o objetivo à altura também já compreendia esse desígnio, ou seja, de possibilitar a utilização de recursos endógenos nacionais que nos permitissem que nos permitissem sermos libertos desse déficit na balança de pagamentos pelo consumo energético, e isso tornava como uma preocupação central um investimento ou a aceleração de um investimento naquilo que eram as nossas fórmulas de produção energética?
Eu julgo que sim. Obviamente que o debate, também não quero estar aqui a entrar em grandes reflexões conceituais ou estratégicas, mas julgo que nas opções políticas que se colocam um governo em Portugal no que toca às questões energéticas, hoje acumulam-se mais fatores explicativos e até mais fatores de tensão do que há umas décadas atrás. A questão da energia aparece, de uma forma muito clara, nos anos 80, como um bloqueio ao desenvolvimento económico e à capacidade de modernização da economia, nos anos 80 do século passado, por via da enorme dependência externa e das consequências que ela teve várias vezes na existência de crises cambiais. É nesse quadro, é por essa via que as questões energéticas ganham um protagonismo que até aí não tinham no debate moderno, pelo menos em Portugal. Obviamente que depois, permanecendo sempre esta importância de contribuir largamente para a dependência externa e, portanto, para as condições de desequilíbrio das contas externas, aparecem novos fatores que vêm reforçar a centralidade das políticas energéticas. E eu cito dois. Um é aquele que tem a ver com a consciência da necessidade de mudanças profundas na organização económica e social das modernas comunidades em função da agenda climática. Ela hoje está no centro dos debates políticos, como todos sabemos, à escala global, mas se olharmos, se por acaso tivesse a curiosidade, não me lembrava, que um dos pontos-chave que é identificado na Estratégia Energia 2020, Nacional de Energia 2020, já liga precisamente às alterações climáticas. Depois, um terceiro fator que reforça a importância deste setor, para além das questões da dependência externa, para além das questões da necessidade de transformação da nossa economia em virtude dos impactos das mudanças climáticas, é a possibilidade que é identificada no nosso país de desenvolver um setor ou setores de atividade económica com elevada capacidade e com um índice elevado de modernidade associados à energia. Dado que isso tinha acontecido numa fase da industrialização tardia da primeira fase do Estado Novo, precisamente com as barragens, mas volta a assumir uma centralidade grande com a possibilidade de Portugal desenvolver um cluster, ou mais do que um cluster, de atividades económicas organizadas em torno da produção e da distribuição de energia. Julgo que é assim que devemos entender as opções de política que foram tomadas. É certo que a grande recessão e a crise das dívidas soberanas vieram tornar muito mais complexa esta opção. Vieram, por exemplo, introduzir desfazamentos temporais muito significativos na estratégia da mobilidade elétrica e, eventualmente, até alterar-lhe algumas das suas dimensões. Mas estas três dimensões são hoje dimensões estratégicas e já o eram na altura que estamos hoje aqui a avaliar, a esta distância de quase uma década, mas que a realidade, se me permitem esse pequeno salto, não é para isso que aqui estou hoje, a realidade hoje vem confirmar como sendo dimensões estratégicas decisivas.
Muito obrigado. Sr. Ministro, a Constituição do MIBEL encerrou ou colocou desafios às governações e às economias nacionais de ambos os lados da fronteira que deviam pretender uma equiparação de modelo não só no edificado jurídico, mas também no comportamento económico, que até então não existia. E desde logo houve um mecanismo que está na ordem do dia e que é a garantia de potência. É aqui abordada muitas vezes uma portaria, mas o edificado jurídico não começa numa portaria. O edificado jurídico tem uma trajetória, tem uma história e, no caso, começa, depois das negociações, começa com o Decreto-Lei, o 264 de 2007, e que permite, a posteriori, a publicação e a promulgação de uma portaria que vem definir este quadro. Eu, mais do que encontrar as origens da garantia de potência, eu gostaria, se fosse possível, que nos colocasse perante a informação de como é que existe, ou como é que se obteceu a necessidade de encontrar paralelismos entre as duas realidades para a constituição deste mercado ibérico e também o projeto que ele nos desafiava para o futuro, uma vez que ele ainda não está completo, porque, como bem aqui disse, a necessidade da existência das interligações através dos Pirineus também se colocam como fator decisivo para o seu desenvolvimento e para a sua implementação.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado. Aquilo que mais uma vez, sem querer entrar aqui em especificações da natureza mais técnica ou tecnológica sobre a evolução dos mercados e a evolução dos usos e da produção de energia, o que nós sabemos é que uma das razões que levou à enorme dependência que Portugal tem e teve durante, e desenvolveu e aprofundou durante muitos anos do ponto de vista energético tem a ver com o facto de Portugal ser um país que utiliza abundantemente um dos poucos recursos energéticos que é transacionável sem fronteiras, que é precisamente, são precisamente os hidrocarbonetos, é o petróleo ou é o gás natural. A construção de alternativas, volto a dizer, que a realidade nos impõe do ponto de vista dos recursos, do ponto de vista dos recursos do nosso planeta, do ponto de vista do impacto climatérico e ambiental e do ponto de vista da nossa própria situação económica, implica a capacidade de construir alternativas de produção de energia que tenham também ela a capacidade de serem transacionáveis. Porque senão ficaríamos sempre dependentes em sistemas que são sistemas complexos e críticos, ficaríamos dependentes de um mercado que é um mercado que não permite o desenvolvimento do tal nova atividade enriquecedora da nossa base económica. E por isso mesmo a construção do mercado ibérico e fundamentalmente a capacidade de o transformar num player ou num agente ativo no mercado global, e isso é o que está agora a ser discutido com outros países, nomeadamente com a França, é precisamente a construção desse mercado que vem permitir dar dimensão e ganhar capacidade de racionalidade económica a este setor. Ora, isto não se faz de um momento para o outro, como é óbvio. A garantia da segurança do abastecimento e da estabilidade do abastecimento não é compatível com, nem é possível tecnicamente, com o estalado de dedos que diz agora substituímos a produção com base em hidrocarbonetos, a produção elétrica, por produção de outro tipo. Não, é um processo lento e aqui é um processo complexo do ponto de vista do diagrama dos consumos e das produções de energia. E por isso mesmo se justifica que, ao mesmo tempo que se incentiva a introdução no sistema de outras fontes primárias de energia, que se garanta que as fontes que ainda são atuais de produção de energia, ou convencionais, que continuem a ter condições de garantir o seu papel.
Muito obrigado. Sr. Ministro, falou-se já aqui da questão da tarifa social, querendo-se ou não que ela fosse correlacionada com a garantia de potência. Eu acho que o Sr. Ministro já remeteu para a resposta que tinha sido de alguma forma dada e, portanto, já também teve a oportunidade de esclarecer aqui o seu ponto de vista sobre esta matéria. Contudo, aquilo que eu acho que é necessário ser trazido como esclarecimento a esta Comissão é se, de alguma forma, a tarifa social terá representado, na ótica de quem a implementava, ou se havia sequer essa percepção de que ela poderia representar um acréscimo na fatura de eletricidade dos demais consumidores, ou seja, daqueles que dela não beneficiavam. E, portanto, se no quadro de quem implementava este programa da tarifa social, se o objetivo não era que os eletroprodutores não a suportassem exclusivamente com aquilo que era o rendimento da sua atividade. Porque, de acordo com a nossa leitura dos normativos que estão à disposição e de todos os documentos que nós tivemos acesso, esse era o objetivo, era que os eletroprodutores pudessem suportar a tarifa social com aquilo que era o rendimento da sua atividade.
Porque, por razões, muito obrigado, Sr. Deputado, por razões que são facilmente compreensíveis, eu, quando assumi esta pasta há uns anos atrás, vinha precisamente da área onde estou hoje, do trabalho e da segurança social. Este foi um tema em que eu dediquei uma particular atenção, já que algumas das soluções técnicas implicavam com instrumentos e modelos que tinham a ver com a pasta que tinha assumido no governo entre 2005 e 2009. Portanto, o que eu lhe posso dizer é que a razão de ser da criação da tarifa social foi aqui bem explicada pelo então secretário Carlos Rinho. Ela tinha a ver com o facto de haver uma consciência por parte do governo de que, como está explicado aliás no preâmbulo do diploma que eu queria, que queria a tarifa social, de existência de um risco de fragilidade no acesso ao consumo elétrico por parte de um conjunto de setores da população portuguesa que têm uma situação, tinham na altura, que têm hoje, uma situação económica e social mais desfavorável. Portanto, a tarifa social tem essa e apenas essa razão. A consciência de que há uma pressão sobre o custo da energia, que essa pressão é uma pressão que pode ser uma pressão de natureza estratégica, pelas razões todas que eu já aqui desenvolvi, e que valia a pena existir uma diferenciação positiva no acesso a esse bem que é um bem essencial nas sociedades modernas por parte de setores significativos da nossa sociedade. Por razões que foram explicadas e que eu não vou aqui desenvolver, não foi atingido o número que hoje foi alcançado pela tarifa social, mas não foi por falta de vontade política, foi porque os instrumentos que dispunhamos na altura não permitiram que esse valor fosse, ou um valor próximo, fosse atingido.
Sr. Ministro, a tarifa social, por um lado, é um instrumento de, por um lado, e assume-se de forma mais significativa como um instrumento de política social, ou seja, de combate àquilo que hoje é apelidado, penso na altura também, de pobreza energética, uma vez que existia uma limitação no acesso à disponibilidade energética por parte de um conjunto significativo de famílias em Portugal, aliás, como ainda hoje acontece, infelizmente, e, por outro lado, também significava, no outro prato da balança, de que significava, podemos admitir, como um incentivo ao consumo, porque se existe disponibilidade para se consumir mais energia, ainda que de acordo com este mecanismo, também existe um maior consumo e, portanto, os custos marginais de produção energética, de alguma forma, eram preenchidos por esta evacuação na produção?
Sr. Deputado, é uma boa questão. Não sei se serei capaz de equacionar em todos os seus pontos. O que lhe posso dizer é que, em particular com a dimensão que teve quando foi lançada, estamos a falar do início do lançamento da tarifa social, a razão principal era uma razão de justiça social, de preencher uma carência que provavelmente seria mais difícil de ser respondida sem a criação desta mesma tarifa. Que ela seja encaixada e até possa vir pelo aumento do consumo, vir a ser assumida sem dificuldades por parte dos grupos produtores que a legislação fixou como responsáveis pelo suporte desse diferencial, é uma boa questão, é uma possibilidade, mas não tenho informação suficiente para lhe dar a resposta, ainda que do ponto de vista conceptual estamos a falar de consumos relativamente marginais no conjunto de um mercado que é um mercado de grande dimensão. Ainda assim, do ponto de vista conceptual teórico, é isso que se passa, sem dúvida.
Muito obrigado. Para concluir esta primeira ronda, eu gostava de colocar uma questão muito concreta. Têm sido aqui abordadas por diversas vezes leituras ou assumidas leituras de comportamento de governos e do próprio Estado face a empresas que hoje são de capitais privados, mas que na altura tinham uma componente acionista ou na totalidade ou muito forte por parte do Estado. E eu, aquilo que gostaria de perguntar muito, muito concretamente, é se o Estado ou o Governo encara uma empresa que, sendo uma empresa pública, e em determinadas alturas com uma componente solitária quase no mercado, de forma diferente do que aquela que deve ser encarada se for uma empresa privada e obedecendo regras do mercado puras.
Sr. Deputado, está aqui a solicitar-me reflexões conceituais muito exigentes para esta hora do dia, mas em todo caso, a existência de economias de mercado como a nossa, a existência de setores que permanecem ou que são colocados numa lógica de interesse público, não quer dizer que não haja interesse público em todas as atividades económicas, mas em muitas outras a força dominante é o interesse dos seus proprietários, o interesse privado, tem muitas vezes a ver, tem de facto a ver com a natureza dos bens. E a dificuldade que os processos... E essa foi, durante décadas, a forma como as economias modernas responderam a esta dificuldade. Ou seja, quando se tratam de bens públicos ou de bens parcialmente públicos, a solução encontrada, bens ou serviços, era soluções normalmente de... Aliás, muitos deles com uma tendência a comportamentos de tipo monopolista, assumir a função no âmbito, no perímetro da coisa pública, na gestão pública. As dificuldades que são criadas por a tendência que existiu, em particular na Europa, mas não apenas, a partir do último quartel do século XX, de colocar no setor privado muitos desses setores, aquilo que muitos consideram bens de interesse geral, levantou de facto o problema de como conciliar comportamentos quase monopolistas ou oligopolísticos com o interesse público. E é aí que aparece a função do regulador. É essa a lógica que leva a que existam instituições que devam velar pelo interesse público e de vigiar de forma particular o comportamento de agentes privados em setores onde eles têm uma elevada capacidade de influenciar os comportamentos económicos e mesmo os níveis de bem-estar da sociedade. Agora, a sua pergunta... é hoje muito mais residual do que era há uns anos atrás a presença do Estado no setor empresarial público, ele não tem a relevância que já teve, e por isso mesmo os instrumentos que têm que ser utilizados para que se persigam esses bens públicos têm que ser outros. Na altura em que existiam essas empresas, é natural que, sem que, e por isso é que elas são empresas, se abdique da sua racionalidade económica, elas possam ser colocadas ao serviço do bem comum.
Muito obrigado. Vamos prosseguir agora com o Bloco de Esquerda. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro Vieira da Silva aqui hoje na Comissão de Inquérito. Eu tenho uma certa dificuldade em compreender o fio das decisões que o Governo tomou entre 2010 e 2011. 2009, final de 2009, portanto, desde que o Sr. Ministro entrou na pasta da Economia e em que o Engenheiro Zorrinho se tornou Secretário de Estado da Energia, em compreender o fio da atuação do Governo à luz das dificuldades financeiras do sistema elétrico vividas na altura. Quando o Engenheiro Zorrinho vem à Comissão Parlamentar de Economia pela primeira vez enquanto Secretário de Estado, a declaração dele é: vamos renegociar os como é que os cai. Nunca mais ouvi falar dessa renegociação. Nós perguntámos-lhe aqui por essa renegociação e ele disse que na altura não havia condições, estávamos a entrar num período complicado e não queríamos abrir incerteza contratual. Portanto, existia uma consciência de um excesso de remuneração, um excesso de garantias nos contratos Comec e CAE, da necessidade de reduzir aquelas rentabilidades, mas, digamos, uma conformação da parte do Governo com a dificuldade ou a impossibilidade, vamos admitir a impossibilidade, de fazer a renegociação desejada naquela altura. Mas logo a seguir, o que o Governo faz é atribuir volumosos subsídios que vão onerar ainda mais a fatura. Portanto, existia uma consciência de que a fatura estava carregada por excesso de garantias e o que se faz em seguida é criar novos, não é criar, porque eles estavam criados, como muito bem disse o Sr. Ministro, mas decidir aplicar, porque podia a decisão ser outra, decidir aplicar dois importantes subsídios. Um subsídio direto à indústria, aliás, o antigo Secretário de Estado Zorrinho aqui admitiu perfeitamente que a interruptibilidade não era uma necessidade da segurança de abastecimento, era uma decisão política de subsídio à indústria grande consumidora de eletricidade, mas um subsídio à indústria devia ser, não tem que ser os consumidores de eletricidade a pagá-lo. Enfim, esse é outro debate. Mas o facto é que o Governo decidiu colocar na fatura um reforço do subsídio de interruptibilidade importante, duplicou quase o custo do subsídio de interruptibilidade. E depois decidiu concretizar a garantia de potência que já estava estabelecida na lei, através da portaria que fixou a sua remuneração. Portanto, primeira constatação, dificuldades, excesso de remuneração dos produtores, segunda decisão, mais encargos no sistema e mais encargos no sistema sobre os consumidores. E no final, a última decisão do Governo, o último decreto-lei, creio que foi o seu último decreto-lei no Governo, o decreto-lei 78, de 2011, em face dos impactos tarifários que pode ter esta acumulação de custos, CAIS, CMECs, subsídios eólicas e ainda o reforço da interruptibilidade e ainda a garantia de potência, em face disso, diferimento da PRE, do sobrecusto com a PRE, diferimento do pagamento, portanto, o pagamento a 5 anos do sobrecusto da PRE, que vem criar também uma nova, onerar novamente a fatura com o juro dessa dívida tarifária. Portanto, havia uma dificuldade patente no final deste curso, que é os aumentos de tarifa que aqui vão resultar não são comportáveis, vamos ter que fazer novamente dívida tarifária. Portanto, depois do primeiro ciclo de dívida tarifária de 2007, ao segundo ciclo, que é o de 2011, com aquele último decreto que o Sr. Ministro produziu. Não houve aqui uma certa hesitação no caminho, depois de se perceber que havia uma sobrecarga da tarifa e antes de se perceber que ia ter de se criar nova dívida tarifária para não haver aumentos tarifários exagerados, no meio criaram-se aqui estes dois subsídios que são formas de onerar o sistema. Porque não concordo que houve aqui uma certa errância no Governo?
Bom, Sr. Deputado, muito obrigado pela sua questão. Para isso era necessário que nós percebêssemos, não tenho na memória todo o conteúdo da entrevista do então Secretário de Estado Carlos Zorrinho, temos teríamos que entrar na cabeça dele e ver bem o que é que ele tinha presente na altura relativamente à renegociação. Portanto, para...
Foi um assunto discutido consigo?
Sr. Deputado, provavelmente que sim, não me lembro dos detalhes dessa discussão. Não seria... não tenho por hábito dizer que não me lembro, mas a discussão de uma entrevista de um secretário de Estado não é propriamente das coisas, ainda que possa ter importância no seu tema.
Não era uma entrevista, era uma reunião da Comissão Parlamentar.
Sim, uma entrevista ou de uma resposta a uma questão. Eu próprio já o fiz várias vezes e, olha, comecei as minhas funções como Ministro da Economia nesta área precisamente com uma intervenção relativamente à questão de uma entrevista que dei sobre as questões do preço dos combustíveis, que me levou depois a solicitar uma avaliação à Autoridade da Concorrência sobre a existência de práticas anticoncorrenciais, que concluiu pela inexistência daquilo que eu temia que existisse. Portanto, como vê, isso acontece a qualquer um, e eu tenho também a consciência da frase que disse, tive na altura a consciência da frase que disse, relativamente às subidas e às descidas dos preços dos combustíveis, estamos a falar de energia, e depois, na solicitação que fiz à autoridade competente para avaliar a existência de práticas de concertação, conduziu à sua inexistência. Portanto, a correção dessa... à verificação por parte dessa autoridade, ou à conclusão por parte dessa autoridade, dessa inexistência. Agora, eu suponho que peço desculpa, que o professor Carlos Reino já aqui respondeu a essa questão. Há um conjunto de decisões que são tomadas na sequência de legislação existente, de diretivas europeias, e há também um conjunto de medidas que são tomadas no sentido de contrariar os riscos de sobrecusto ou de pressão sobre o custo na energia, desde logo, não apenas com a questão da tarifa social, que tem, aliás, um âmbito limitado, mas também com medidas que foram de encontro àquilo que eram preocupações da sociedade portuguesa. Eu não sou capaz de afirmar com a mesma tranquilidade com que o Sr. Deputado o fez, citando aliás o ex-secretário de Estado Carlos Rinho, que no que toca à medida da interruptibilidade, que ela não tivesse também a ver com problemas existentes no nosso sistema de produção e distribuição de energia. Eu lembro-me, na altura, ter contratado várias empresas que tinham, de facto, problemas com a distribuição e a qualidade dessa distribuição, com os chamados microcortes e com a oscilação da potência elétrica em atividades fortemente sensíveis e que encararam esta oportunidade como uma oportunidade de diminuir esses riscos e serem compensados por isso mesmo. Portanto, não creio que se possa dizer que essa operação seja uma operação de transferência para... tem uma componente de interesse público, a meu ver, indiscutível, face aos riscos que me foram reportados. Não, é certo, não andei lá com nenhum aparelho a verificar dos riscos que existiam nessas empresas, mas mesmo empresas próximas de centros de consumo significativos, como Lisboa, reportavam esse tipo de problemas. Agora, naturalmente que para além da concretização e das obrigações que existiam no que toca aos normativos comunitários, eu creio que muito da explicação para a questão que o Sr. Deputado coloca tem a ver com o curto espaço de tempo e o contexto económico, político e orçamental que vivíamos na altura.
O antigo secretário de Estado referiu aqui que a garantia de potência e a tarifa social a cargo dos produtores, ou seja, a definição de uma remuneração e o início do pagamento da garantia de potência e a criação da tarifa social a cargo dos produtores foram uma negociação conjunta com os produtores, que foram feitas, digamos, foram acordadas conjuntamente com os produtores. A garantia de potência, certo, existia em Espanha, existia de outra maneira em Espanha, existia uma expectativa, digamos que se poderia considerar uma expectativa criada em 2007, salvo erro, no momento em que foi legislada a garantia de potência, mas a decisão de passar a remunerar é uma decisão puramente política daquela circunstância. Foi determinada pelo desejo de criar este apoio, a tarifa social?
Deputado, já o afirmei com toda a clareza, não tenho essa leitura, não participei na discussão sobre a criação da tarifa social. A minha a consciência que eu tenho e a preocupação que me levou foi a de que era politicamente desejável e vantajoso que existisse um instrumento que aligeirasse a pressão sobre os orçamentos familiares de setores mais frágeis da nossa sociedade, de um preço da energia que, aliás, estava em alta em todos os mercados. Não era só apenas derivado da construção do nosso mercado elétrico, era também a perspectiva que se tinha na altura de um risco de crescimento muito significativo, que, aliás, em parte veio a acontecer e depois veio a não confirmar, de uma elevação dos custos das energias primárias um pouco por todo lado. Portanto, não tenho memória que essa na minha percepção da realidade, conta seguramente mais, foi essa a perspectiva que eu tive, a pressão sobre as tarifas e a necessidade de aliviar os custos sobre as famílias do qualquer outro tipo de negociação, na qual, aliás, não participa.
No momento em que prepara o Decreto-Lei 78-2011, a que cria o diferimento do sobrecusto da PRE, repete, digamos, a opção que já tinha sido tomada por Manuel Pinho em 2007, quando criou a primeira geração da dívida tarifária, de não impor a titularização dessa dívida ao consumidor do último recurso, que o vai deter, à EDP. Portanto, a EDP fica com a dívida, mas não fica com a obrigação de a titularizar podendo. E o Governo não fica com a capacidade de poder impor, no momento que considera apropriado, à EDP, enquanto titular dessa dívida, a titularização, de maneira a conseguir ganhos para os consumidores no encargo dos juros. Portanto, a EDP ficou com o poder de decidir quando fosse conveniente, em função da sua tesouraria, titularizar aquela dívida e de acumular e de incorporar no seu lucro toda a mais-valia gerada no processo de titularização de dívida tarifária, e ela não foi pequena. Desde 2012 até 2017 foram 250 milhões de euros que a EDP declarou no seu relatório de contas como mais-valia da titularização de dívida tarifária. Porquê é que o Governo não previu, se tem presente esse processo, essa discussão, e o que lhe pergunto é se isso foi considerado sequer na negociação com a EDP, que, sendo esta uma dívida remunerada, portanto o risco e o encargo que a EDP tinha por ter esta dívida no seu balanço era digamos, um serviço remunerado, mas sendo regulado, porque é que o Estado não conservou o poder de participar na gestão dessa dívida de modo a poder ir diminuindo os custos para os consumidores?
Como disse, não me recordo dessa questão ter sido colocada, o que, aliás, também não me parece muito difícil de perceber, dado o contexto de financiamento que vivíamos na altura. E a possibilidade de isso se vir a transformar numa possibilidade com interesse estratégico, do ponto de vista financeiro. Olhando a esta distância, admito que pudesse existir. Na altura, dadas as dificuldades de financiamento que se começavam a fazer sentir, tenho dúvidas que essa questão fosse apreciada como uma possibilidade realmente vantajosa para o Estado português. Mas não me recordo dela ter sido discutida.
Portanto, houve um pensamento de curto prazo, mas não se ponderou a hipótese de sairmos do buraco, digamos assim.
Sr. Deputado, como a vida nos ensina muitas vezes, há alturas em que o curto prazo tem um poder que não há nenhum longo prazo que consiga resolver.
Mas a sua resposta leva-me a perguntar-lhe então se o contorno que a lei teve, não incorporando esta possibilidade para o lado do Estado, foi fruto de uma negociação com a EDP sobre a dívida, ou foi uma opção, digamos, que o Governo tomou na elaboração da lei sem essa negociação?
O meu comentário foi um comentário ao seu comentário acerca do curto e longo prazo, não teve nenhuma outra função senão essa. Sr. Deputado, as decisões, como já disse aqui o professor Carlos Rinho, as decisões que o Governo tomou eram decisões tomadas exclusivamente pelo Governo, ouvidos naturalmente todos os parceiros. Não tenho ideia que tenha havido nenhuma negociação especial com qualquer operador por causa desta, que terá havido certo consultas, terá havido auscultação, sem dúvida, mas são decisões que foram tomadas, como sempre, nos governos em que participei e nas pastas que tive responsabilidade, foram tomadas pelos responsáveis políticos.
Fiz a pergunta porque no ano seguinte a EDP vem a colocar esse tópico na negociação já com o secretário de Estado Henrique Gomes do governo PPD, do governo PSD-CDS, vem a colocar precisamente a questão da titularização ficar sempre nas mãos da EDP e a EDP poder optar sempre pela melhor opção, pela opção mais favorável para si. Finalmente, a última pergunta que queria colocar. Uma das coisas que o engenheiro Carlos Rinho aqui colocou também foi a da privatização da REN e da sua veemente oposição a essa privatização, que o teria levado à admissão do Governo se não se tratasse do memorando da Troika. Ora, a privatização da EDP já estava definida como uma opção no PEC 4, que era da autoria do Governo exclusivamente, e a pergunta que lhe faço é, e já na altura, diversos membros do Governo, entre eles o Ministro das Finanças, vinham ao longo daqueles anos colocando a privatização da REN como um horizonte para o Governo. A minha pergunta é, qual foi a natureza do debate sobre a privatização total da REN no Governo? Isto é, tratou-se de fazer uma... tratou-se de acorrer à situação de emergência contra a vontade da maior parte dos membros do Governo, havendo alguns que se pronunciavam publicamente a favor dessa privatização, mas não sendo essa uma posição oficial do Governo, não estava de facto no programa do Governo a privatização da REN. E, portanto, como é que esse debate ocorreu dentro do Governo, havendo esse vazio no programa? Havia membros do Governo que já antes do PEC 4 defendiam essa perspectiva.
Para concluir, Sr.
Deputado. Outros que nos dizem que ela só ocorreu por causa da situação de emergência e outros que até nos dizem que se teriam demitido se não fosse o memorando da Troika impor isto. Como é que foi esse debate? Como é que ele foi no Conselho de Ministros? Queria que no fundo, nos contasse essa história.
Sr. Deputado. Os períodos que, os meses, nomeadamente, que antecederam a queda do governo de que fiz parte e que está neste momento, cuja atividade está neste momento a ser avaliada, e que antecederam naturalmente a discussão e a negociação do memorando de entendimento, foram meses em que foram períodos, como o Sr. Deputado provavelmente se lembrará, em que afirmar que as decisões eram tomadas exclusivamente pelos governos, qualquer governo, é uma afirmação ligeiramente excessiva, já que a situação de dificuldade que vários países, entre os quais Portugal, infelizmente viveu, dificuldades de financiamento, obrigavam a que toda a condução da política fosse feita num quadro de negociação externa muito exigente e muito dura. Portanto, a ideia de que existe um período em que o Governo decide como quer e depois um período em que o Governo decide como a Troika quer, qualquer que seja o Governo, é uma ideia um bocadinho simplista demais. Não estou a dizer que isto seja a mesma coisa. Por isso que eu sempre achei, na altura, que era preferível que Portugal tivesse outro tipo de acordo que não aquele que teve a ver com um memorando de entendimento negociado pelo governo em gestão. Dito isto, o que é que eu lhe posso dizer sobre esse assunto? Obviamente que várias das medidas que o governo teve que tomar foram tomadas, ou que se propôs tomar, foram tomadas num quadro de emergência que era aquele que o país vivia, dificuldade de financiamento externo da nossa economia e do nosso Estado. Se me perguntar a esta distância, há opções, nomeadamente opções que se tomam sobre processos de privatização, que são, em muitos momentos, ditados pelo momento e pelas necessidades do momento. Se me perguntar a minha opinião, que se estrategicamente eu considero que teria sido vantajoso a permanência da REN com uma maioria de Estado, eu não tenho dúvida de dizer que, teoricamente, acho que sim. Se isso teria sido possível na altura, não sei, Sr. Deputado. Mas isso, a decisão que foi tomada, derivou de muitas posições que foram tomadas, inclusivamente por todos os grupos parlamentares desta Assembleia.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos ao grupo parlamentar do CDS-PP. Deputado Helder Amaral, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro. Permita-te que o trate assim, é um prazer revê-lo. Agora aqui apenas e só na condição de ex-ministro, enquadrado no tempo, mas eu não queria enquadrar no tempo, porque senão nós temos que rever ou as comissões de inquérito ou porventura desistir de fazer perguntas. Porque se é verdade que a audição de Vossa Excelência se circunscreve num tempo, também é verdade que Vossa Excelência fez parte de um governo, participou em reuniões de Conselho de Ministros, e eu até quero acreditar que a escolha do seu ministro para ministro da Economia à data, com a criação que nós saudamos da criação de uma Secretaria de Estado, tivesse a ver ou com o conhecimento da área ou com participação em alguns dossiês, não deve ter sido uma mera escolha ao caso. E porquê? Porque eu gostava de lhe perguntar se lembra ou não, não de pequenos pormenores ou de coisas que obviamente o tempo torna difícil lembrar-se, ou até porque a governação é algo complexa e portanto não lhe vou pedir que se lembre de pormenores. Agora, é impossível não acreditar que a questão do déficit tarifário, que originou a demissão do regulador à data, a intervenção de um conjunto de governantes, porque atirou para o futuro e para os contribuintes algo que chegou a rondar 3% do PIB, eu gostava de perguntar se participou no Conselho de Ministros, não só no reconhecimento desse problema e nas soluções desse problema. Porque se eu lhe perguntar sobre o MIBEL e a teoria geral da deficiência energética e a necessidade de Portugal ser menos dependente, Vossa Excelência já respondeu durante meia hora e faz aqui uma grande... e bem, e com conhecimento de causa. Se eu lhe perguntar em concreto, e aqueles milhões que era preciso resolver, que o regulador diz é preciso refletir na tarifa, que o Governo diz não pode refletir na tarifa, que originam instrumentos legislativos... Decreto-Lei 165 de 2008 e a portaria, que muitos técnicos diziam devia ser com solução de último recurso, mas foi a de primeiro recurso. Eu queria perguntar se participou nessa discussão, que posições é que teve nessas reuniões e se, pelo menos, concordou com a solução final da solução para o déficit tarifário.
Sr. Deputado, é certo que nós não podemos cortar a história em períodos estanques. Agora, nós estamos numa comissão de inquérito e eu estou aqui a ser ouvido pelas decisões que tomei no período em que fui Ministro da Economia com a responsabilidade da pasta da energia. É nessa exclusiva dimensão em que aqui estou a ser ouvido. Relativamente às restantes questões de outros períodos e de outros momentos em que fiz parte do Governo, Sr. Deputado, apenas posso dizer que, sendo decisões do Governo, são decisões que tiveram a minha participação, como é óbvio.
Portanto, estudou, avaliou, analisou e quando fez, por exemplo, pergunta que já foi feita, lá já lhe foram feitas praticamente todas as perguntas, mas eu quero só ver se consigo perceber melhor. A extensão da PRE, que é um segundo momento de transferência da dívida, isso foi um ato isolado ou o Conselho de Ministros e o seu gabinete estudou essa solução? E pergunto-lhe ainda, se, que eu também não consegui perceber, mesmo ouvindo, mas é outra questão, o engenheiro Carlos Zorrinho, porque quando chegam ao Ministério, o que anunciam é uma renegociação dos contratos. Ele assumiu isso, está nos documentos do Ministério. E depois a explicação que dão é que não renegociaram os QMECs nem os CAIs porque a conjuntura económica não permitiu. Eu peço-lhe a sua ajuda para nos explicar em que momento é que isso foi discutido e quais eram as alternativas em si da mesa. Que condições económicas eram essas? Porquê é que a solução não foi renegociar os CAIs e os QMECs? E porquê é que a solução foi aquilo que já, as portarias que deram origem à garantia de potência e à interoperabilidade?
Sr. Deputado, não tenho muito a acrescentar aquilo que já respondi, porque essas perguntas já todas me foram feitas. O Sr. Deputado colocou a questão colocou a questão, suponho que mesmo agora ou na pergunta anterior, se eu assumi esta pasta, com a consciência do que é que ela significava. E por isso mesmo é que uma das características ou uma das opções que tomei foi a existência de um, não de uma Secretaria de Estado, que é algo que não existe na nossa administração, mas de um Secretário de Estado com a responsabilidade da energia. Agora, Sr. Deputado, as respostas que à sua questão julgo que já foram dadas. Os diplomas que aqui foram questionados foram explicados na sua lógica, porque é que eles foram criados. As dificuldades da situação económica e as questões de conjuntura são questões que me parece que talvez poderíamos aqui desenvolver, mas não são de conhecimento de todos nós, de uma forma ou de outra, quase todos nós participámos nos debates desse momento e tomámos conhecimento das exigências que eram colocadas à economia portuguesa, que não eram compatíveis com longos processos de negociação de contratos que tinham sido formulados em contextos diferentes. E é essa a explicação que já foi aqui dada pelo, aproveito para dizer que não é engenheiro, pelo Dr. Carlos Zorrinho, pelo professor Carlos Zorrinho, e que eu apenas posso subscrever.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Se o problema fosse só trocar o título do engenheiro Carlos Zorrinho ou do Dr. Carlos Zorrinho, estávamos muito bem no país. O problema é muito mais vasto que esse. Outro dos elementos que nós não percebemos, posso perceber, embora não explicou, que degradação das condições económicas foram essas que evitaram que não se renegociasse CAIS e QMEX e se passasse para outro modelo. Outra das zonas cinzentas é que eu gostaria que me pudesse explicar, se for a decisão do Ministério, se foi sua, se foi do Dr. Carlos Zorrinho, se foi do Primeiro-Ministro, se foi do setor, é porque é que houve retroatividade neste modelo sob a garantia de potência. Qual foi o racional dessa retroatividade?
Sr. Deputado, mais uma vez, já respondi a essa questão. O quadro legal que estava em vigor tinha essa consequência e ela foi cumprida. Não foi imposta por ninguém, não foi tomada a decisão no Governo, pelo Ministro, pelo Secretário de Estado, em conjunto. Nada mais a dizer sobre esse assunto.
Eu percebo a teoria do edificado jurídico e da intemporalidade. Pediu à data algum parecer ao regulador, à ERSE, sobre este edificado jurídico?
Senhor Deputado, Não creio que tenha existido alguma tomada de decisão que não tenha cumprido todos os preceitos legais que estavam em vigor na altura. Não lhe posso dizer mais do que isso, portanto, não tenho conhecimento de nenhuma posição contrária à decisão que o Governo tomou, mas, como disse aqui o ex-secretário de Estado, os percursos eram aqueles que ele identificou, o caminho era aquele que ele identificou, os pareceres eram pedidos sempre que a lei os impunha e eram necessários, e o Governo cedia, naturalmente procurando ouvir todos aqueles que tinham relevância no setor, como acontece em todas as áreas políticas.
Não, Sr. Ministro, não pode dizer, nós tínhamos que cumprir o MIBEL. Tínhamos uma fatura de energias fósseis insuportável. Portugal tinha compromissos internacionais. O regulador participava em reuniões regulares com Espanha, porque o MIBEL não é uma coisa única de uma originalidade portuguesa. Decorria da legislação europeia e decorria de reuniões, até porque havia uma harmonização regulatória entre Portugal e Espanha. E o regulador, o Dr. Vítor Santos, disse aqui nesta comissão, se tivesse sido chamado a pronunciar-se sobre exatamente a portaria 765/2010, teria recomendado vivamente ao Governo que iniciasse negociações com o Governo espanhol no sentido de ser estabelecido um mecanismo eficiente de garantia de potência, baseado em regras do mercado, baseado num esquema competitivo e, por outro lado, porque havia exatamente um ajustamento grande em relação ao mercado espanhol. E o Sr. Dr. Carlos Ourinho falou inúmeras vezes da obrigação e da necessidade de ter o mesmo paralelismo com a Espanha. Eu não quero acreditar que o Governo tomou decisões ignorando o regulador, nomeadamente a Autoridade da Concorrência, que estava sob a tutela de Vossa Excelência. Também não sei se isto é grave. Diz muita da governação e, portanto, era importante saber, porque o regulador também se esqueceu aqui que em muitos momentos foi afastado pelo Governo, por exemplo, na aplicação do Decreto-Lei 240, não era o Ministro da Tutela, mas estava no Conselho de Ministros. O que nós não podemos chegar à conclusão é que o regulador diz a culpa não é minha porque foi afastado, o Governo diz a culpa não é minha porque o regulador não deu pareceres e vivemos, no fundo, aqui numa zona cinzenta. Esta matéria merecia o parecer do regulador. Eu não sei se se revê nestas palavras do regulador ou se acha que o regulador, à data, mesmo se fez algum comentário ou não sobre estes instrumentos legislativos, gostava de saber.
Sim, portanto, todas as respostas a essas perguntas foram já dadas. No quadro legal, o regulador era ouvido sempre que isso era imposto. Os diplomas onde era necessário que o regulador emitisse o seu parecer, eles estão citados como tal. Não tenho ideia de alguma vez o Governo tenha assumido desprezar ilegitimamente a opinião do regulador. Mais do que isso, não lhe sei dizer.
Alguma vez, enquanto Ministro da Tutela, achou que havia rendas excessivas, que havia desequilíbrios na transição dos caixas para os comecs, alguma vez considerou que havia, porventura, no regime das feed-ins tarifas e no regime especial, desequilíbrios, uma vez que se continuavam a pagar? Porque no seu Governo estenderam-se com a geração, o Dr. Carlos Ourinho reconheceu que foi um erro, foram mais tarde corrigidas, biomassa, se houve ou não excesso de voluntarismo ou excesso de boa vontade, porque houve quem dissesse aqui que nós fizemos licenciamento a mais para aquilo que já era o custo que o país já tinha com os cais e com os comecs.
Deputado, não sei se assistiu a toda a audição, mas eu já expressei a minha opinião relativamente às opções que foram tomadas. Desculpa. Foram tomadas em matéria de apoios aos diferentes investimentos, fiz ali referência à cogeração, à biomassa. Não, mais uma vez, temos que cotejar aquilo que era o quadro previsional de evolução da nossa economia, dos consumos e da procura, a quando essas decisões foram tomadas, com aquilo que foi depois a evolução posterior. Não creio que tenha havido da parte do Governo um excesso de boa vontade. Houve uma decisão política de investir na diversificação, uma forte diversificação da energia primária, das fontes de energia primária para o abastecimento das necessidades nacionais, porque considerou que esse era o momento adequado para o fazer. O Sr. Deputado identifica um conjunto de consequências negativas, está inteiramente no seu direito. Também posso dizer que Portugal tem sido, como é conhecido, muitas vezes citado, como exemplo de boas práticas no domínio do investimento das energias renováveis. E que, na opinião de quem conduziu essas políticas, nos diferentes momentos em que elas foram conduzidas, esse investimento necessitava de um quadro de regulação e um quadro de garantia de estabilidade do sistema eletroprodutor. Hoje teremos talvez outros instrumentos para avaliar. E eu lembro de ter participado em diferentes discussões sobre a questão porque é que o plano da biomassa não avançou conforme estava previsto, porque é que em algumas áreas previstas de investimento os resultados não foram aqueles que estavam à espera, noutros superaram as expectativas, mas quem pretende introduzir políticas que são, em muitas dimensões, disruptivas, e não estou a dizer que foi aquele governo que fez essas políticas, já venham até algumas delas de trás, corre sempre riscos de apreciação, de excesso de voluntarismo, quando quase que inevitavelmente depois o desenho dos resultados não é aquele que esteve na origem da sua projeção. Agora, quando isso acontece num quadro de ebulição das condições económicas e financeiras, como aquelas que seguiram a grande parte dessas decisões, essa divergência é mais facilmente explicável e, se o quisermos, mais facilmente perceptível.
Sr. Ministro, eu concordo consigo que Portugal tem boas práticas, mas não estamos a falar das boas, estamos a tentar descobrir as más. A proposta da Comissão de Inquérito nem sequer é do meu grupo parlamentar, portanto é porque alguém considerou que havia más. Um dia discutiremos as boas. Também não fui eu, nem foi nenhum ministro apoiado por mim, que disse que vamos renegociar as remunerações garantidas em vigor e depois acaba a dar mais rendas excessivas, e também não sei o que eu digo, são os relatórios dos reguladores. Garantia de potência, interruptibilidade, geraram mais rendas excessivas. Ou seja, entram no governo a tentar cortar rendas e acabam a dar mais rendas. Também não fui eu que mais tarde, pouco tempo mais tarde, a não ser que vossa excelência não tenha nada a ver com isto, renegociou o memorando de entendimento e no ponto 5.6 o que é que diz? Tomar medidas de modo a limitar os sobrecustos associados à produção de eletricidade de regime ordinário, nomeadamente através da renegociação ou revisão em baixa dos custos de manutenção do equilíbrio contratual, vulgo QMEX e CAIS. O senhor, quando chega ao governo, disse: ah, temos aqui rendas excessivas, vamos ter que cortar. Não corta, porque houve condições que não se verificavam. Pelos vistos, uns tempos depois as condições voltaram-se a verificar, porque já escreveu no memorando que temos que voltar a cortar nos CAIS e nos QMEX. E depois no 5.7 diz, avaliar a eficiência do esquema de apoio à cogeração, e isso é verdade que foi preciso rever, propor as opções para ajustar em baixa a tarifa bonificada de venda, feed-in tarif, e reduzir o subsídio implícito. Ou seja, durante a sua governação não passa nada. Mas depois quando sai, reconhece aquilo que tinha reconhecido no início. É exatamente isso que nós precisamos de perceber. Para perceber se os governos em todo o momento tomaram as decisões corretas ou não. É que durante esse período, se olharmos, como olha parte da bancada parlamentar, para os rendimentos da REN, da EDP, ou para os relatórios da ERSE que nos chegaram meses depois, nós chegamos à conclusão que o diabo está mesmo nos pormenores e estes pormenores custaram muito dinheiro aos contribuintes portugueses. Muito obrigado.
O Sr. Deputado fez aí uma afirmação que, categórica, que é de que, bom, não estamos aqui para avaliar as coisas boas, estamos a, para avaliar as coisas más. A seu tempo discutiremos as boas. A vida e a realidade da política não é assim, Sr. Deputado. As opções políticas que se tomam têm consequências, nem sempre todas no mesmo sentido. E aquilo que foram as opções de fundo que o governo de que fiz parte tomou em matéria de política energética foram aquelas que eu citei. O Sr. Deputado chama-lhe teoria geral. O Sr. Deputado, não foi teoria geral. Foi uma diminuição significativa da dependência externa no plano energético. Foi a criação de milhares de postos de trabalho associados ao setor eletroprodutor que não existia em Portugal. Foi um conjunto de realidades que estão muito longe de ser ficção ou teoria geral. Se o Sr. Deputado pretende que tudo isso desapareça da história para facilitar a sua narrativa, muito bem, está no seu direito. Eu não o faço, não o posso fazer. E aquilo que nós fizemos no nosso no período mais curto em que tive responsabilidades nesta área foram um conjunto de medidas, algumas delas também para reforço da transparência, algumas delas para melhorar a acessibilidade ao consumo de energia, algumas delas para concretizar aquilo que era, e eu já expliquei porquê, não vou explicar outra vez, que era absolutamente essencial, que era a integração do mercado interno e ibérico de eletricidade. Foram tomadas um conjunto de medidas no sentido de consolidar esse caminho de investimento e de alternativa energética consistente, estratégica e sustentável. Os senhores irão avaliar ao longo dos vossos trabalhos se essas medidas foram medidas adequadas ou não.
Bom, terminamos assim a primeira ronda e eu pergunto quais são os grupos parlamentares que querem fazer a segunda ronda. O PCP diz-me que sim. PS, PSD, CDS, Bloco de Esquerda não. Vamos então começar agora a segunda ronda em moldes diferentes. Cada grupo parlamentar usará da palavra durante 5 minutos. E o Dr. Silva Vieira terá o mesmo tempo indicativo de resposta global. Eu, de qualquer maneira, como é habitual, vou tomando nota das questões para que todas elas possam ser respondidas. E, sem mais, passo já a palavra ao deputado Bruno Dias para 5 minutos. Pedi algum rigor agora na gestão de tempo a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, com certeza. Eu tenho 3 questões para colocar ao Sr. Ministro nesta fase. A primeira questão, retomando um tema das nossas perguntas na primeira ronda, que é precisamente os concursos em todo o caso, a direção política que foi atribuída única e exclusivamente ao Ministério do Ambiente no que diz respeito às barragens, ao Plano Nacional de Barragens e às consequências dessas decisões tomadas nesse âmbito, as consequências, dizia eu, para o quadro contratual e regulamentar do setor eletroprodutor. O Sr. Ministro há pouco estava a referir-se às várias utilizações, funcionalidades, e até utilizou a expressão dos fins múltiplos, que é um termo que é conhecido e que existe num empreendimento com esse nome, em Alqueva. Mas a questão não é essa. Nós sabemos que as barragens não servem só para produzir eletricidade. A questão é quando há impactos e consequências no plano contratual e no plano económico relativamente ao setor eletroprodutor. Eu não quero interpretar abusivamente, mas pareceu-me que o Sr. Ministro, além de estar a referir a motivação que à data se colocava para essa decisão, parece estar a dizer que ainda hoje tem esse entendimento, mas eu não queria precipitar-me. Queria perguntar-lhe se, na altura, já percebi que achou bem. E eu pergunto-lhe se para si ainda agora faz sentido atribuir ao Ministério do Ambiente esse tipo de decisões sem qualquer acompanhamento ou articulação direta com a economia. Por outro lado, queria colocar-lhe 2 questões que têm a ver com, digamos, a avaliação e as consequências e os resultados das opções políticas. O Sr. Ministro, mesmo na sua intervenção inicial nesta reunião, referia, entre outras questões, o caráter essencialmente e assumidamente de continuidade política no governo de 2009-2011 em relação ao governo anterior. E é sobre isso que eu queria questioná-lo. O senhor tinha sido ministro também na legislatura anterior, no governo anterior, 2005-2009, e participou nos conselhos de ministros com o então ministro da Economia, Manuel Pinho. A pergunta é, se nunca se apercebeu, nessa altura, no governo ao qual depois deu continuidade, no governo de 2005-2009, se nunca se apercebeu, apesar do conjunto de incidentes públicos na área da energia, a demissão de Jorge Vasconcelos da ERSA, retirada à Castro Guerra de dossiês importantes na área de energia, nessa competência, dificuldades do Ministro do Ambiente conhecer os estudos sobre a extensão do regime do domínio público hídrico, as ligações do Ministério de Economia e Inovação, Daniel Pinho, com a EDP, se nunca se apercebeu da necessidade absoluta dos serviços do seu Ministério fazerem um escrutínio profundo às decisões do Ministro Manuel Pinho em matéria de energia. Ou seja, em que medida é que a decisão de dar continuidade e continuar pronto não tinha, apesar de tudo, algum quadro de objeção que resultasse daquilo que o senhor, enquanto ministro, noutra tutela, acompanhou no governo? Continuidade de como? Apesar de tudo, já havia razões para pôr em causa essa continuidade, à data, quanto mais agora. E, finalmente, relativamente a essa avaliação também, essa avaliação política e aos resultados das opções tomadas, esse governo a que pertenceu, e o Ministério, e o seu Ministério em particular, apresentou na altura, com a revisão da estratégia de Lisboa, Portugal 2020, a liberalização de todos os setores, incluindo a energia, como digamos, a grande resposta para os problemas económicos do país e do mundo. E voltou, aliás, a propósito das questões daquilo que eram os propósitos e motivações das decisões políticas, a falar no MIBEL como fim em si mesmo, como objetivo que justificava tudo ou quase tudo. E eu pergunto-lhe, qual é hoje a sua avaliação sobre essa revisão das políticas, da estratégia de Lisboa, do aprofundamento da liberalização em todos os setores? Considera hoje, e na altura considerava, que o MIBEL é mesmo um mercado? Ou seja, que tem mais mercado do que o nome? Aquilo que aconteceu ao longo destes anos, também fruto dessas decisões, qual é o balanço que faz em relação a essas opções? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Topa, do PSD, também por 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão... Eu pus uma série de questões na primeira intervenção que fiz e fiquei bastante decepcionado, Sr. Ministro. Claro que todos nós sabemos que o senhor é uma velha raposa da política. E pode ser um elogio, isso não é negativo. Mas, de qualquer forma, a todas as questões que eu lhe pus eram questões concretas e o senhor ministro foi-me dizendo que essas respostas já foram dadas e penso que se referia à intervenção aqui nesta comissão do senhor secretário de Estado, do ex-secretário de Estado Carlos Zorrinho. Mas as questões que eu lhe coloquei eram questões muito concretas, essencialmente que tinham a ver com a garantia de potência, e que me lembro, por exemplo, todas as instalações eletroprodutoras que existiam à data não foram aumentadas. Não se deu mais nenhumas garantias ao SEN, não se deu mais nenhumas garantias ao SEN, porque os sistemas eletroprodutores que existiam em 2011, por exemplo, são os mesmos que existem agora. O governo anterior não fez nenhum concurso, não fez nenhum concurso para a construção de novas unidades eletroprodutoras. O atual governo também não fez, até agora. E, portanto, o que me parece é que, se havia uma garantia de potência em termos de disponibilidade, para as mesmas instalações que existem neste momento, porque é que o governo atual, por exemplo, acabou com a garantia de potência? Então, se as instalações são as mesmas, se o sistema é o mesmo, se as centrais são as mesmas, isto quer dizer que já não, a garantia de potência já não era necessária na altura. Bem, a falar no Mibel, pronto, tudo bem, mas o Mibel, por exemplo, enquanto nós implementámos esta garantia de potência muito antes, a Espanha, por exemplo, só garantiu em 2011. E, portanto, o que me parece é... nós temos ouvido dizer que a tarifa social de energia era da responsabilidade dos eletroprodutores, mas o que me pareceu é que, na altura, esta tarifa social era alavancada pela garantia de potência. Ou seja, quando nós hoje dizemos, muitas vezes aqui, que foi criada a garantia de potência, que isso é da responsabilidade dos eletroprodutores, muitas vezes não pensamos que esta garantia de potência pode ter estado por trás relativamente à compensação aos eletroprodutores pela responsabilidade de assumir a garantia de potência. E isto ficou mais caro. Ficou mais caro, a tarifa social ficou mais barata do que a compensação dada pela garantia de potência. E, portanto, Sr. Ministro, essencialmente, eu aceito que naquela altura houvesse muita turbulência. É verdade. Há coisas que, quando se diz aqui, à partida, nós podemos fazer algumas críticas, como há bocado o nosso companheiro CDS falou. Não, por exemplo, os concursos do fotovoltaico na altura de 120 megawatts, eu achei bem, eu acho bem. A microgeração, eu acho que é fundamental. A microgeração é muito importante. Embora o secretário de Estado anterior, o secretário de Estado de Energia anterior, referisse numa resposta que eu lhe pus, no sentido de que a microgeração era coisinhas pequeninas e que tinha muita oferta, muitos investidores interessados em instalar centenas de megawatts no solar fotovoltaico e, portanto, a microgeração é fundamental. Se não for mais nada, consciencializa as pessoas para estas questões de energia. E, portanto, estas questões da disponibilidade do investimento, aliás, como já tinha referido aqui com o relatório da DGEC, dizia claramente que tudo, se tudo funcionasse mal, continuava a haver uma garantia do sistema. E, portanto, Sr. Ministro, eu aceito que talvez ande cansado e que já não tenha paciência para responder às questões que lhe pomos, mas, de qualquer maneira, e porque um ex-secretário de Estado, no fundo, em quem o senhor confiava e com quem trocava as experiências na governação, já tenha respondido aqui, talvez o senhor tenha visto, mas nós gostávamos de ouvir responder e de responder às questões levantadas, para além do ex-secretário de Estado, e que não me dissesse permanentemente, fartou-se de me dizer, todas as respostas já foram dadas. O trabalho que nós fizemos, nós estamos aqui para fazer um determinado trabalho, o trabalho que nós fizemos, eu senti que foi em glória, era melhor não ter feito nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao deputado Luís Testa, do...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, antes de mais, cumpre-me dizer que o fator da desilusão do Sr. Deputado António Topa reside na mesma origem do necessário pedido de esclarecimentos adicionais que foi feito pelo deputado Helder Amaral. Porque, na verdade, os senhores deputados do CDS e do PSD não se contentam com as respostas dadas pelo senhor ministro. Aquilo que os senhores deputados do PSD e do CDS buscavam verdadeiramente eram respostas diferentes para as perguntas que fizeram e para as respostas que obtiveram. E, portanto, posto isto, dizer o seguinte... Já foi aqui utilizada demasiadas vezes a expressão de que à segunda-feira é fácil acertar no totobola. E, recordando o objeto desta comissão, saber se existem ou não rendas excessivas para os eletroprodutores, Sr. Ministro, eu gostaria que, tendo em conta a expressão e a terminologia que tem sido utilizada aqui nesta comissão, de saber se exatamente todas as receitas que foram constituídas àquela data em que entraram em vigor ainda que hipoteticamente se venham hoje a considerar excessivas, se era possível admiti-las como excessivas naquela altura. Porque quando se utilizam instrumentos de política pública, utilizam-se no sentido de obter um determinado resultado, que já foi aqui explicado, e que a mim me parece verdadeiramente benéfico para a economia nacional, no sentido de que teve como objetivo a criação de um cluster em torno da atividade eletroprodutora e que não existia em Portugal, e, por outro lado, constituir em Portugal um verdadeiro mix de produção energética que cumpria dois objetivos. Por um lado, utilizar recursos que eram recursos nacionais e, por outro lado, libertar o país de uma dívida na balança de pagamentos que se constituía a todo o tempo, a todos os meses e a todos os anos, uma vez que nós estávamos muito dependentes dos hidrocarbonetos. Sr. Ministro, as metas que nos eram impostas também pelas organizações das quais fazemos parte, obrigávamos-nos também a caminhar neste sentido. Ou seja, nós hoje vivemos com metas objetivas de utilização de energia limpa, que já eram consideradas àquela altura e que nos obrigavam a encontrar uma solução. E, portanto, o plano que foi traçado, o objetivo político que foi desenvolvido, compreendidas todas estas variantes, a questão que se coloca é de saber se, àquela data, haveria outra possibilidade tão visível que merecesse abordagem, no sentido de promover a utilização destas energias limpas. Sr. Ministro, já se percebeu que mesmo aqueles que participaram na constituição de muitos dos fatores que hoje estão aqui em discussão vêm a esta comissão e dizem bem, esta componente não teve a ver connosco, esquecendo-se que invariavelmente todos os factos deram origem à componente que é aqui discutida em concreto, tiveram origem em decisões políticas, muitas delas que os colocava como responsáveis políticos no lançamento dessa mesma componente. E, portanto, aquilo que me parece evidente é que se pudesse, de alguma forma, traçar uma linha escorreita, como já foi aqui traçada pelo Sr. Ministro, no objetivo político que era perseguido, e tentando, de alguma forma, prever uma coisa que era impossível de prever, essa sim, só pelo Zandinga, de que as medidas que foram tidas na altura tivessem efeitos que hoje os apontavam, reportando-os àquela data, como evidentes.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Hélder Amaral, por 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A oportunidade até de corrigir uma afirmação em que fui mais efusivo, ou porventura mais afirmativo, e não corresponde à verdade, que é o CDS não tem nenhuma conclusão. E o CDS não está para procurar responsáveis no Partido Socialista ou no PSD ou no CDS. Está para procurar responsáveis onde eles existirem, se é que vamos chegar à conclusão que existiram. Podemos chegar à conclusão que não existiram. É, no fundo, uma avaliação daquilo que foram a forma e como se tomaram decisões. E essas estão datadas no tempo. E essas têm nomes e têm rostos. Eu não sei se há rendas excessivas. Nós perdemos aqui muitas semanas a perguntar de onde é que surgiu o termo rendas excessivas que deram origem a um pedido de um grupo parlamentar para ter uma comissão de inquérito. Eu não sei. À data de hoje, aprovado por unanimidade, ou seja, estamos todos na busca, porventura um pouco com excesso de boa vontade, da verdade, mas a data de hoje eu não consigo dizer onde é que elas estão, porque ainda ninguém, já ouvi de tudo. Eu até cada vez que me aproximo do interruptor tenho algum receio, porque já ouvi de tudo. Já os que afirmam que há, o que nunca houve, há de certeza, e portanto nós estamos a fazer um processo, e nesse processo o Sr. Ministro veio aqui tentar colaborar, e as minhas perguntas é mesmo no sentido de colaborar. A mim choca-me ouvir os reguladores a dizer que os ministros foram pouco competentes, que nós avisamos. O Abel Mateus disse, disse aqui, estão nas atas, os ministros que eram responsáveis pela elaboração dessas políticas não tiveram em linha de conta os nossos alertas. A ERSE diz a mesma coisa. Até o Ministério Público, aqui a equilibrar o jogo, no tal jogo de segunda-feira, 0-0, diz que a ADC teve décadas para se pronunciar sobre os comecs. Mas o senhor regulador, o tal que era da sua tutela, veio aqui dizer, o bem avisei, o valor água era um risco. Então nós temos que descobrir. E por isso é que eu lhe gostava que me pudesse dizer, bom, tinha que se basear em alguma coisa, e eu gostava de saber em quê, para quando chegou o governo dizer nós vamos renegociar cais e comecs. Porque o que nos foi dito é que os cais e comecs são completamente nulos. É mera liberalização do mercado, transposição de um modelo para o outro, as taxas de juros, era o equilíbrio, era neutral. Portanto, se eram neutrais e têm o equilíbrio, porque é que se vai renegociar supostas rendas? Também tem que nos dizer quem, como, em que circunstâncias, escreveu no memorando que havia custos adicionais. Porque é que deu origem ao pedido? Se nos disseram, está no relatório de Cambridge, está no relatório da ERSE, está numa auditoria feita pelo Governo, está em pareceres que o próprio Governo ou que o Ministério elaborou no aspecto A, B e C, saímos, Sr. Ministro, a sua participação nesta comissão será relembrada para tempos imemoriais. Porque senão fica só, no fundo, este tipo de resposta. Já respondi, a esta hora do dia já não dá muito jeito. E, portanto, é isso, não fui eu que escrevi aqui no memorando de entendimento. E nós estamos todos aqui a lavrar numa busca de rendas excessivas que nós não conseguimos identificar onde. E depois vamos dando conta, e as perguntas foram feitas, que é outra pergunta que não me respondeu, eu concordo com o mix energético. O CDS apoia toda a política energética nacional. O que nós queremos saber é se fomos longe demais, até podemos ter de decidir que não devia ser o contribuinte a pagar, mas é o Orçamento Geral do Estado. O Dr. Peças Lopes disse aqui, então não é preciso inovação tecnológica. Como é que se consegue esses objetivos se não chamarmos o contribuinte a pagar? Ou então paga o Orçamento do Estado. Os instrumentos podem ser diferentes, mas não parece que houvesse formas de ir de outra maneira. Agora, quando olhamos para a decisão do domínio hídrico público, quando olhamos para essas portarias, e só estou a falar destas portarias, já todos nós fizemos perguntas sobre essa portaria, gostávamos de perceber o racional. E o racional foi, já respondi a essa dúvida, ou a essa questão, e nós, deficiência minha seguramente, continuo sem perceber o racional dessas portarias. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora às respostas. Eu pergunto só se os seus grupos parlamentares querem fazer a terceira ronda ou usar os 2 minutos. Não, não, não. O parlamentar do PC faz sinal que sim. Fazemos-lo em separado, como deve ser, ou podemos, ou evento só um deputado inscrito, podemos fazer de seguida. E assim sendo, o Sr. Ministro responde tudo em conjunto. É preferível. Muito bem, assim sendo, 3 minutos para o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira a somar aos tempos que já vem atrás para a resposta na terceira ronda. Não, o PCP não faz terceira ronda. A única pessoa inscrita para a terceira ronda é o PSC pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, a quem eu dou a palavra de imediato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Sr. Dr. Vieira da Silva, em diversos momentos invocou aqui a falta de lembrança para, dessa forma, não responder a muitas questões que lhe foram colocadas. De igual modo, como forma de resposta, ofereceu uma resposta do tipo, essa resposta já foi oferecida por outros depoentes. No entanto, também foi dizendo a esta comissão que assumia todas as opções e todos os atos e decisões tomadas, quer pelo seu secretário de Estado, Dr. Carlos Zorrinho, quer por aquelas decisões e opções tomadas em Conselhos de Ministros, da qual participou. E, tendo em conta tudo isso, e tendo em conta que também não revogou nenhuma das decisões dos anteriores titulares da pasta de energia, nós somos forçados a concluir o quê? O que é, Sr. Dr. Vieira da Silva? O que é? Desde logo que o governo que o Sr. Dr. Vieira da Silva integrou em 2017 2007, peço desculpa, privatizou 19% do capital da REN e pretendia promover a curto prazo privatizações adicionais de modo a reduzir a posição do Estado a 20% do capital da REN. Mais à frente haveria de ser os 100%. Em segundo lugar, o Sr. Vieira da Silva é corresponsável pela publicação da portaria 542/2010, da qual resultou um benefício extraordinário para os acionistas da REN de cerca de 20 milhões de euros ano e, concomitantemente, um prejuízo ou um sobrecusto de igual valor aos consumidores de energia. Em terceiro lugar, o Sr. Vieira da Silva reconhece que a receita dos leilões do Plano Nacional de Barragens, no montante de 600 milhões de euros, deveriam reverter para a redução da dívida tarifária. E mais, disseram-no publicamente nessa altura, mas isso não aconteceu. Deduzo daqui, portanto, que à época enganaram os portugueses. Finalmente, o Sr. Vieira da Silva é também responsável pelos efeitos produzidos pelo Decreto-Lei 264/2007, não porque fosse o seu autor, mas porque esta regulamentação, ou porque este Decreto-Lei previa que a sua regulamentação se fizesse por portaria. E essa portaria é do tempo do Sr. Dr. Vieira da Silva enquanto Ministro da Energia, porquanto a mesma foi publicada no dia 20 de agosto de 2010, e os termos em que se previu aí o instrumento de garantia de potência gerou-se, Dr. Vieira da Silva, um agravamento de custo na ordem de 60 milhões de euros ano, que multiplicado por 10 anos, conduz a um pagamento de 600 milhões de euros por parte dos consumidores de energia. Sr. Vieira da Silva, por muito que não se recorde, não tendo revogado nada e assumindo responsabilidades em todos os atos e opções, quer dos anteriores tutores da pasta, quer daqueles que o estavam na sua dependência hierárquica, politicamente falando, naturalmente, o senhor também é responsável por estes 600 milhões de euros. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então temos 1, 2, 3, 4, 4 vezes 5, 20, mais 3, 23 minutos de tempo indicativo para o Dr. Vieira da Silva responder às questões que foram colocadas nesta segunda e terceira ronda. E terminamos.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, gostaria de começar pelo fim e dizer uma coisa muito simples. Eu apenas me referi que, quando me perguntaram sobre debates em Conselho de Ministros que se passaram há 10 anos, foi a única situação em que eu disse que não tenho a certeza de tudo o que foi dito nesses debates. Foi a única situação em que eu fui. Vir aqui agora no fim deste debate, criar aqui uma imagem que eu tive aqui a dizer: não me lembro. Eu lembro-me, eu responsabilizo-me, eu assumo todos os atos políticos que foram tomados durante o período em que fui Ministro da Economia e da Inovação. Todos. Aqueles que foram assinados por mim e aqueles que foram assinados pelo Sr. Secretário de Estado, que estava sob a minha dependência. E, portanto, não houve aqui... É muito bonito, é muito interessante vir aqui com essa ideia, que houve aqui um exercício de esquecimento. Não houve esquecimento nenhum. Assumo integralmente todas as dimensões dos atos que não estou a dizer, seria da minha parte absolutamente absurdo, seria de uma pespurrência inaudita dizer que tudo o que foi feito por mim ou decidido por mim está imaculado ou isento, ungido de qualquer líquido misterioso que fazia com que tudo o que foi decidido, foi bem decidido, exatamente na medida certa e no momento exato. Isso seria absurdo dizer isso. Agora, não venham para aqui com uma conversa que eu tive aqui a fazer um exercício de esquecimento que não fiz. Eu fui ver o que é que tinha decidido, tenho aqui a lista, todos os atos que tomei e assumo-os integralmente. Atos que foram no sentido, e é apenas nesse sentido, a responder à pergunta que o PCP me fez, que eu disse que a política que segui era uma política de continuidade, todos os atos foram no sentido de concretizar os eixos da política energética que visavam objetivos de redução da dependência, de aumento da sustentabilidade, de diversificação das fontes de abastecimento energético e de melhoria da nossa situação estratégica nessa área que considero e acho que todos nós consideramos crítica do ponto de vista do passado, do presente e do futuro do país. O Sr. Deputado Bruno Dias perguntava-se como é que eu avaliava a política que, e as opções políticas que tinham sido desenvolvidas pelo Governo. Obviamente que não vou repetir a frase de acertar no, agora mais no Toto Loto ou no Eurobilhões, no dia seguinte, vou dizer que, como é óbvio, basta nós olharmos. Não vos vou amassar a esta hora da noite com números, mas a produção elétrica em Portugal, entre 1995 e 2005, cresceu 48%. Nos anos seguintes, nem de perto nem de longe, isso aconteceu. Portanto, o quadro de procura de energia que existia, e isto num cenário em que a relação entre produção elétrica e consumo global de energia se alterou, de alguma forma, ainda que não radicalmente, como é óbvio. Mas, portanto, opções políticas que foram feitas num quadro de projeção da procura, que infelizmente para todos nós não se veio concretizar, têm que ser avaliadas à luz dessas projeções. E, portanto, quando alguém diz que se investiu demais, foi longe demais, se tinha boa vontade demais, está a esquecer que algumas das decisões nem sequer foram concretizadas. Eu lembrei o caso da rede de biomassa. Porquê? Porque e recebi muitos contactos a dizer que é preciso elevar a remuneração. Só que isso era absolutamente impossível. Porque a procura que existia para a biomassa, até externa, estamos a falar de uma altura em que nós exportávamos biomassa para pellets para a Itália, para colocar o valor da produção elétrica com a biomassa com esse tipo de procura em valores que fossem atrativos para os investidores, tornava insustentável o sistema. E por isso, ainda que necessárias, e hoje percebemos melhor do que na altura, como eram necessárias esse tipo de investimentos, não houve condições para os concretizar. Mas a política é feita destas coisas. É feita de tentativa e erro. Desde que exista uma opção estratégica, que seja sustentável e que seja defensável. Os senhores deputados, esta comissão, tenho toda a confiança, vai descobrir e chegar à conclusão se existem rendas, existiram neste processo rendas excessivas ou não. Aquilo que está escrito no memorando de entendimento é o que foi escrito no memorando de entendimento nas condições em que ele foi redigido. Nem nessa altura, nem hoje, faz prova de verdade. O que faz prova é de que aqueles documentos foram redigidos pelos atores políticos que os subscreveram nas condições políticas que existiam. Dispenso-me das de escrever. Todos nós as conhecemos. Se me perguntarem, eram aquelas opções aquelas que eu considerava as mais adequadas, digo que não. Algumas delas não as subscreveria. Se me perguntarem, fiz parte de um governo que as teve que subscrever, é verdade. Mas quem não o faria na situação em que Portugal vivia? Cada um assumiu, nos diversos momentos, as suas responsabilidades. Relativamente, e quando eu disse, volto a dizer, quando eu disse que durante este período, a política que foi seguida foi uma política de continuidade, eu tenho que repetir, estou a referir-me à tentativa de concretização dos eixos, dos objetivos e dos resultados dos instrumentos de planeamento que foram produzidos, foram sendo produzidos, nomeadamente na Estratégia Nacional de Energia, que tem lá objetivos para a incorporação de renováveis, para a eletricidade, para a descarbonização, para um conjunto de metas que foram definidas e que tinham a ver também, obviamente, com compromissos internacionais que foram sendo construídos. A utilização que fiz aqui, eu vou tentar não utilizar o tempo todo, 100%. A utilização que eu aqui fiz, as sucessivas referências que fiz aqui ao facto de um conjunto destas decisões terem a ver com os compromissos que Portugal quis assumir no âmbito do mercado ibérico de eletricidade, não os fiz como escapatória. E tentei explicar porquê. Porque é que, na perspectiva que o Governo tinha na altura, e que nesse aspecto eu continuo a subscrever, a existência do mercado alargado de eletricidade é condição essencial para a construção de um mix energético alternativo. Eu tentei explicar na minha visão, limitada, ainda por cima afastada destes temas há uns tempos, tentei explicar porquê. Porque este mix energético tem que combater, perdoem a expressão, um adversário económico com uma elevada mobilidade. E, portanto, se vai bater, fechando-se nas suas fronteiras, com instrumentos sem mobilidade, tem muito menos dificuldade em vencer, em ganhar o seu espaço. Por isso é que a passagem dos Pirineus, por isso é que a ligação à França, a ligação à Europa Central é um aspecto decisivo para equilibrar um mix energético alternativo que faça baixar a nossa fatura energética. E que, ao baixar a nossa fatura energética, nos auxilie a cumprir as metas ambientais, climáticas e as metas de descarbonização. É nesse sentido que eu falo de continuidade e nesse sentido que eu falo de Mibel. Não foram as soluções... Estou disponível, naturalmente, para levar em consideração que algumas dessas decisões podiam ter sido tomadas no sentido... distinto, diverso, apenas aqui esclarecer algumas coisas que foram sendo ditas, perguntadas ou até insinuadas. Na minha perspectiva, e é essa que eu aqui trago, tive responsabilidades na criação da tarifa social de eletricidade, na sua primeira geração, chamemos-lhe assim, não o fiz, nunca esteve na minha cabeça, nem em nenhuma negociação, a qualquer articulação, género compensatório com a questão da garantia de potência, mas sim assumo essa compensação sobre aquilo que eu achava ser uma pressão potencialmente crescente sobre a tarifa e a necessidade de desagravar para esses grupos sociais essa tensão e essa pressão. Foi aqui... E isso eu gostava de deixar de forma muito clara, porque não penso que possa restar, do meu ponto de vista, alguma dúvida acerca deste aspecto. Relativamente à peço desculpa. Às consequências aqui que foram identificadas em termos de custos, eu volto a dizer custos para os consumidores domésticos, nos casos domésticos e industriais, noutros. Eu volto a dizer que a opção de integrar as receitas oriundas de concessões a produtores elétricos como receitas do Orçamento de Estado é uma opção perfeitamente legítima. É uma opção perfeitamente legítima. E é uma opção ainda mais legítima no momento em que Portugal tinha enormes dificuldades de financiamento externo. Portugal e outros países. Não estávamos sozinhos. Estávamos numa altura em que o sistema financeiro internacional tinha extrema dificuldade em responder às necessidades de financiamento das diversas economias. E por isso mesmo não houve aqui nenhum engano aos portugueses, houve aqui uma porque atenção, eu tenho alguma dificuldade, com sinceridade, em fazer esta distinção, quase, categorias entre uns portugueses que são consumidores de eletricidade e outros portugueses são contribuintes. A receita do Estado, aquela receita do Estado é uma receita que entra para os recursos públicos em alternativa a outras, que são nomeadamente ou indevidamente, ou os impostos pagos pelos portugueses, pelos contribuintes. Não houve aqui nenhum desvio de função do ponto de vista global, houve uma opção condicionada pelos momentos que vivemos. Não tenho, sinceramente, não sigo uma espécie de lógica da causalidade regressiva que aqui aparece em algumas mentes, que é tentar explicar o que aconteceu depois, o que aconteceu antes pelo que aconteceu depois. Ou seja, decisões que foram tomadas, explicadas, porque... Não tenho essa tese, não... de facto, podemos discutir a concretização da garantia de potência como ela foi feita. Eu já tentei explicar porque é que ela foi concretizada, assumir porque é que ela foi colocada no quadro legislativo. Foi colocada no quadro legislativo como instrumento de garantia, como o nome indica, para assegurar em segurança a transição do mix energético, sem riscos de ruptura no abastecimento. Depois vem-me dizer, mas agora prova-se que não houve riscos de ruptura nesse abastecimento porque o consumo faz com a capacidade produtiva que tínhamos. Eu gostava de ser assim tão otimista, no sentido de não prever problemas e dificuldades para o futuro face a algum desinvestimento que existiu no sistema eletroprodutor ao longo dos últimos anos. Mas isso... o tempo se encarregará de demonstrar. Espero que não, espero que estejamos a tempo de resolver problemas. Já não estamos a tempo de renovar como eventualmente, mas isso seria um tema que não me compete agora neste momento, mas renovar como eventualmente seria necessário o nosso parque de produção de renováveis, que em alguns casos tem já, é o problema da modernidade, é que a modernidade envelhece com muita rapidez e se calhar somos dos países que temos a idade média dos nossos geradores, por exemplo, eólicos, mais avançada de todos os países que estão na linha da frente da produção eólica. Portanto, essa imagem de que a garantia de potência não era necessária porque não foi neste quadro de procura energética que é completamente distinto daquilo que foi programado quando estes instrumentos foram criados. Se eles foram excessivos, posso admitir, à luz do que aconteceu depois e à luz do que foi o comportamento da economia, da procura e dos consumos, que provavelmente teria sido possível uma outra política. Mas quando decide com base num quadro de informação que é aquele que nos está acessível. E não aquele que só os mágicos é que possuem, que é a capacidade de prever o futuro de uma forma desligada da realidade. Não creio que quando as principais opções que foram tomadas em matéria de investimento nas renováveis foram tomadas, as previsões de consumo energético fossem consideradas excessivas. Nem tenho ideia, mas aí a minha memória pode me falhar, aí admito, que tenha havido advertências públicas nesse sentido. É certo que sempre houve quem defendesse outras alternativas e outros mixes, nomeadamente com outras fontes de energia primária, nomeadamente com o nuclear. Mas essa é outra discussão. O país não fez essa escolha. E do ponto de vista político, ou melhor dizendo, do ponto de vista político-partidário, ninguém a apresentou. E ninguém a apresentou porque saberia que o país não a aceitaria.
nem tinha condições para a concretizar. Portanto, esta era a via que nos restava, se quiséssemos apostar, porque o nuclear faz diminuir a dependência energética, sem dúvida. Pelo menos durante um tempo, até à altura em que se começa a desarmar as máquinas, como alguns países estão a fazer agora. Mas tem um conjunto de consequências que um país como Portugal, com a sua dimensão, julgo que não estava nem preparado, nem em condições políticas, sociológicas, económicas e sociais para suportar, independentemente da opção que cada um de nós possa ter por essas opções, por essas alternativas. Portanto, o mix era este. Se ele exigia mais ou menos instrumentos de estímulo ao investimento, o facto de quem tenta avançar, quem tenta, não digo ser pioneiro, mas pelo menos estar na primeira linha, tem mais custos do que os que são os seguidores. Isso é reconhecido. Mas também tem vantagens quando a próxima transformação acontece. E acho que nós estamos, de alguma forma, a beneficiar dessas vantagens. Temos hoje mais oportunidades de apanhar as novas ondas do que tínhamos se não tivéssemos feito o investimento que fizemos nas energias renováveis. Que há rendas excessivas na energia? Claro que as há. Nomeadamente à escala global. Há quem produz energia à venda no mundo inteiro, com rendas brutais, face àqueles que têm de trabalhar na margem. Essas também me preocupam, porque nós temos que sair dessa, dessa posição de estar sobre a imposição de margens que não temos nenhuma possibilidade de controlar. Teremos, tê-la-emos sozinhos com uma alternativa energética? Não sei. Mas temos que tentar. E temos que tentá-la em articulação, nomeadamente, com os mercados que nos estão próximos. Não apenas do ponto de vista elétrico, do ponto de vista do gás natural, do ponto de vista de outras fontes de energia. Agora, temos que fazer o nosso papel. Foi isso que se procurou fazer. Não sei se o Sr. Presidente dirá se eu deixei muitas questões que foram levantadas por responder ou por focar, mas procurei não o fazer e repito, assumo integralmente as decisões das quais fui corresponsável. Isso acontece naturalmente em sede de Conselho de Ministros, é sempre assim. Assumo aquelas que tomei como membro do Governo, resisto, peço-vos desculpa, sendo eu atualmente, também a legislatura está quase no fim, mas atualmente membro do Governo, a exprimir posições sobre áreas governativas que não são hoje da minha responsabilidade, sobre temas da atualidade, por razões que compreenderão. Tentei resistir ao longo desta audição a essa tentação para falar de hoje, quando quem fala de hoje pelo governo que eu faço parte sobre energia não sou eu. Eu espero que percebam isso. Há aqui uma dimensão, até porque cá virão e falarão o que entenderem. Se não correspondi integralmente às perguntas que me fizeram, às questões que queriam ver esclarecidas,
pensem-me. Não, se me permite, eu penso que há só aqui uma questão das que foi colocadas, enfim, que tem sido recorrente no âmbito dos nossos trabalhos e que o Sr. respondeu, e eu convidava-se, assim entendesse, a ser mais claro. Tem a ver com a questão do memorando e da terminologia utilizada pela primeira vez em documentos oficiais, fazendo referência a rendas excessivas. Eu penso que, ou seja, isto aparece no memorando em 2011 e não deixa de, digamos, ser esta uma oportunidade, dado que nesse momento o senhor era o membro do governo que tinha esta tutela. E por isso poderia existir, enfim, aqui a possibilidade de nós percebermos como é que surge esta terminologia e porque é que surge, até porque estávamos no fim deste ciclo governativo e nós usamos a fita do tempo, e por isso hoje estamos a fechar. Não é uma ronda especial, Sr. Deputado. Eu tenho sido um Presidente muito tolerante e tenho sido um Presidente que procura esmiuçar. E estou aqui exatamente a tentar fazer, porque acho que isto é um dado muito importante para o relatório. Se o Sr. Deputado não concorda, amanhã temos uma reunião de mesa e coordenadores e questionará, com certeza, a forma como eu lidero. Mas agradeço-lhe da mesma maneira que o senhor diz o que muito bem entender e eu ouço. O senhor também me ouve. Porque essa questão tem, de facto, este peso, como eu estava a dizer, E acho que foi a pergunta foi colocada, foi quem colocou esta expressão no memorando de entendimento. Foi a pergunta que o Sr. Deputado Hélder Amaral escreveu, disse e que eu escrevi aqui. O senhor Doutor respondeu da maneira que entendeu. A pergunta, como faço com todos os outros inquiridos, é à disposição a possibilidade a explicar melhor a resposta a esta questão, que ainda por cima dou bastante relevância para os trabalhos desta Comissão, ao contrário de outros, como já vi.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A sua pergunta faz todo sentido, não tem nenhuma dificuldade em responder-lhe. Não tenho nenhuma dificuldade em responder-lhe, ainda que a minha resposta provavelmente não agradará aos senhores deputados. Mas eu tenho que dizer aqui, por respeito à verdade e à minha consciência, que eu não participei nas negociações com a Troika, no grupo governamental que negociou com a Troika, e, portanto, não posso responder. Já a Comissão teve aqui a possibilidade de ter membros do Governo da altura que fizeram parte dessa negociação, que estiveram nessa equipa negocial, e podem fazer essa pergunta, sendo certo que o memorando de entendimento que foi assinado entre Portugal e as instituições que subscreveram foi assinado pelo Governo português e não apenas. Portanto, houve outros agentes e atores políticos que participaram na discussão e, portanto, não chega a perguntar ao Governo. Eu posso dizer, eu não participei nesse debate, não participei nessa construção e, portanto, infelizmente, não tenho condições para vos responder. Porque é uma impossibilidade absoluta.
A resposta foi clara e concreta e é isso que uma comissão de inquérito precisa para efeitos relatórios.
Sr.
Deputado Jorge Costa pede a palavra para...
Essa palavra para no complemento da resposta do Sr. Ministro, ele nos indique quem eram as pessoas do Governo que fizeram essa negociação para nós podermos inquiri-las, porque neste momento não conhecemos exatamente a composição dessa equipa e, na verdade, não esteve ainda na Comissão ninguém que a tivesse composto, porque o Sr. Ministro é o primeiro Ministro do Governo da época que aqui vem. E, portanto, o que lhe pedia era que indicasse quais são as pessoas a quem podemos fazer essa pergunta.
Eu gostava de esclarecer que, ao dizer o que disse, não estou aqui a criar nenhum facto político. Estou apenas a dizer que, como tudo acontece, como sempre acontece, quando há decisões, os governos criam equipas especializadas, criam equipas e eu não integrei essa equipa, portanto não lhe posso responder por essa razão, ainda que o governo assinou aquele memorando, eu fazia parte daquele governo e sou igualmente responsável pelo que lá está escrito. Agora, sobre quem é que avançou com a frase das rendas excessivas, sobre isso não lhe posso dizer, mas creio que
acho que
posso tentar ajudá-los
não precisa,
na luta
desculpa,
que
eu
fez.
Não, nem sequer devia ter deixado de responder a esta pergunta, porque essa questão já foi respondida e é de conhecimento público. Quem liderou, na altura, a equipa do Governo era o Ministro da Presidência, penso que era da Presidência, o Pedro Silva Pereira, como foi referido aqui numa audição anterior, por quem esteve a acompanhar os trabalhos, não pelo Governo, mas pela outra parte. No caso do professor Eduardo com a droga, e por isso, e todos nós temos memória de facto desses tempos, se encontra a parte estrangeira, e todos nós temos memória desses tempos. Agradeço a todos, agradeço também ao Sr. Dr. Pedro da Silva as respostas, a participação, os contributos que deu para esses esclarecimentos. Amanhã começamos um novo ciclo, na fita do tempo, com um novo governo, e teremos connosco o ex-secretário de Estado, Henrique Gomes, Desejo a todos uma boa noite e até amanhã.